Alô, alô, comunidade 247, estamos ao vivo mais uma vez, embarcando até às 9 horas da noite com as notícias do Brasil e do mundo. E hoje é do Brasil e do mundo mesmo. Várias notícias internacionais importantes, tanto na área da saúde pública quanto na política internacional. Nós vamos já tratar desses assuntos com convidados especiais aqui na primeira parte do Boa Noite, em que a gente trata de sempre vários assuntos, né? Mais uma vez, Daiane Santos embarcando comigo, então eu cumprimento a Daiane e todos aqueles que já nos esperavam aqui na hora que a gente começava o programa. Boa noite para você, Daiane.
Oi, boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite a todos os nossos telenautas aqui da TV 247. Como bem disse o Rodrigo, tem muita coisa. A gente hoje mudou a pauta até meio em cima da hora aqui, ajustando os ponteiros para justamente trazer o máximo de informação daquilo que está quente no momento. E acho que será um programa importante aí, diante de tantos fatos, tanto no Brasil como no mundo, né?
Exatamente. Eu tenho aqui, olha, a Maria Augusta Cambará, de Niterói, o Gerôncio de Aracruz, Espírito Santo, a Solange Nunes, de Cuiabá. Boa noite, Solange. Ela manda boa noite para a gente aqui. A Cláudia Maranhão, da França, fazendo a saudação para a comunidade 247. Eu estou ouvindo parece um eco, será que é o meu microfone aqui? Está tudo bem para você, Daiane?
Está normal.
Está normal. Vamos tocando aqui. Bom, tudo é questão de prioridade, né, Daiane? Boa noite para os nossos amigos, tudo é questão de prioridade. Vladimir Putin anuncia a primeira vacina contra a Covid-19. Essa é a manchete do nosso programa de hoje, do Boa Noite. Primeira vacina anunciada por Vladimir Putin. Várias dúvidas ainda no meio científico, além da questão política, da desconfiança do Ocidente, tem as dúvidas legítimas, né? Científicas, e daqui a pouco nós vamos tratar disso com o médico Éder Gatti, do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, para falar sobre essa vacina russa. Então, o Putin anunciou a primeira vacina contra a Covid. Nos Estados Unidos, Joe Biden, candidato democrata, anuncia a primeira mulher candidata a vice, mulher negra, descendente de indianos, então uma grande força aí para a candidatura de Joe Biden nesse enfrentamento contra Donald Trump. Então, Biden definiu o nome da vice, é a senadora Kamala Harris. Daqui a pouco nós vamos falar com a jornalista Heloísa Vilela, direto de Nova York, para traçar o perfil da vice, que pode vir a ser, quem sabe, né, no futuro, a primeira mulher a presidir os Estados Unidos, dependendo do que acontecer na política lá no país da América do Norte. Então, Putin com a vacina, Joe Biden com a vice, primeira mulher negra anunciada como vice. E o Bolsonaro, hein? A prioridade do Bolsonaro é o Michel Temer. O Bolsonaro anuncia Michel Temer como chefe da missão que vai ao Líbano para prestar solidariedade brasileira ao povo do Líbano. Faz algum sentido pela origem do Michel Temer, ele é de família libanesa. Mas o Michel Temer, inclusive, tem que pedir autorização do judiciário brasileiro para poder viajar. Então, quem vai representar o governo brasileiro e a sociedade brasileira no Líbano, num momento tão grave, é um presidente, primeiro, desmoralizado no Brasil, talvez o mais desmoralizado da história, e, segundo, enrolado na justiça, tem que ter autorização judicial para viajar. Então, esse é o cenário que nós vamos tratar aqui hoje, né, Daiane? Vamos falar também de economia, dessa campanha da Globo e do Instituto Milênio contra o funcionalismo público, né, lançada ontem com pompa no Jornal Nacional. Vamos entrevistar aqui o Paulo Clias, doutor em economia, para falar o que significa esse novo ataque dos liberais ao funcionalismo público, ao Estado brasileiro. E, por fim, às 19h30, Alessandro Molon, deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro, é o nosso entrevistado para falar da política nacional. Daiane, desses assuntos aqui, daqui a pouco vamos falar da vacina. O que você destacaria no dia? O Bolsonaro, que falou tanto em nova política, parece que está se rendendo completamente à velhíssima política, né? Ao Michel Temer, que ele tanto criticou. Está precisando, né, dos votos do Centrão lá para se defender no Congresso, né?
Pois é, o Michel Temer tem uma trajetória política muito alinhada a esse tipo de Centrão, né? Esse Centrão que faz o balcão de negócios, né? O Temer é uma figura muito ligada a esse grupo, é tanto que durante aí, após o golpe, né, quando ele assumiu o poder, ele não tinha legitimidade nenhuma e ficava dizendo que ele teria os votos, né, metade pelo menos dos votos seria ele, porque ele era vice. Todo mundo sabe que o Temer não apita muita coisa e demonstrou isso ao longo do seu, da sua gestão, ou não gestão, né, porque foi uma gestão desastrosa ao longo do governo. Então, é um alinhamento, uma proximidade, uma sinalização que o Bolsonaro demonstra cada vez mais fazer aquilo que ele diz que não ia fazer, né? É bem a cara do fake news que é o governo Bolsonaro. É, tem muitos comentários aqui, Rodrigo, do pessoal falando sobre a vacina, né? Tem a Cláudia Mortari, ela diz, se fosse anunciada pelos Estados Unidos ou pela Europa, estariam aplaudindo e elogiando como trabalharam sem descanso pelo bem da humanidade, destaca ela. De fato, fica uma dúvida, né? Se, é claro que a gente vai trazer aqui um profissional, um médico, que faz parte aí da comunidade médica e infectologista, que é o setor justamente que trata sobre a Covid, para ele avaliar, e as visões que se trouxe aí ao longo desse período é de muita preocupação, porque há efeitos, e a gente vai detalhar isso na entrevista, né? Quais os efeitos de uma vacina aplicada no mundo inteiro, de forma tão avassaladora, numa doença que tem poucos ainda entendimentos sobre tudo que ela pode afetar, né? Então, preocupa. Mas, se fosse os Estados Unidos ou um outro laboratório, será que estariam com essas preocupações todas? Acho que é uma indagação interessante num ambiente de tão conturbada, né? De tanta necessidade que a gente tem da vacina, né, Rodrigo?
Exatamente, exatamente. Mas eu acho que a dúvida científica é legítima. Daqui a pouco nós vamos fazer as perguntas necessárias ao Éder Gatto. Seria a mesma dúvida se viesse uma vacina muito, pelo menos da minha parte, né? Eu acho que talvez os meios de comunicação mais alinhados aí com o Ocidente, não sei. Mas da minha parte, se qualquer que fosse a vacina, ia querer saber, uma vacina feita tão rapidamente, né? Se tem contraindicações, se não tem, se passou por todos os testes. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar com um médico que é a pessoa certa para responder essas dúvidas. Estou vendo que realmente tem várias questões aqui no nosso chat, né? Nós vamos daqui a pouco até trazer algumas aqui. Só para a gente encerrar o assunto do Temer, aqui eu vou compartilhar a matéria do 247 de agora há pouco. Antes de enviar Temer ao Líbano, Bolsonaro disse que ele já roubou muita coisa por aqui. Tem até vídeo do Bolsonaro aqui. Agora eles estão dando a mãozinha aqui. Mas tem vídeo. Olha aqui, foi o Guga Noblar, né, que no Twitter recuperou. Vamos colocar no ar aqui para o povo ouvir rapidinho,
Daiane? Dá
tempo. Aqui, ó. Deixa eu aumentar o volume. Não sei se deu para entender, mas a frase foi: o Temer já roubou muita coisa aqui, não sei se ele vai conseguir roubar o meu discurso também. Então, o Bolsonaro disse que o Temer já roubou muita coisa por aqui e é o Temer que ele envia lá para o Líbano, para representar o Brasil nesse momento gravíssimo lá no Líbano. Aliás, ontem o Lejane voltou aqui ao 247, né, Daiane? Eu estava com a DAF, semana passada, nós dois, né, tínhamos conversado com o Lejane, quadro complicadíssimo, certamente ao longo da semana nós vamos ter que voltar a falar do Líbano, porque é um tema importante no mundo. Bom, deixemos o Bolsonaro um pouquinho de lado, mais tarde nós vamos voltar a falar de Bolsonaro, de governo federal, na entrevista com o deputado federal Alessandro Molon, né, Daiane?
Exatamente. Vai entrar
às 19h30, exatamente. Daí a gente vai falar um pouco mais sobre Temer. Hoje apareceu mais uma sobre Bolsonaro, apareceu mais uma compra de imóvel em dinheiro vivo pela família Bolsonaro. Vamos falar desses assuntos. Mas agora acho que o nosso público está interessado nessa questão da vacina, que as pessoas, né, a vida está paralisada, né, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Quem está respeitando a quarentena está esperando a vacina, e quem não está respeitando também, né? Porque acho que as pessoas estão se arriscando a beça. Vamos trazer o doutor. Quer embarcá-lo, Daiane?
Você por favor, vamos aqui chamá-lo, doutor Éder Gatti. Boa noite, doutor. Tudo bem? Obrigada primeiro por nos atender. A disponibilidade, a gente chamou em cima da hora e ele prontamente nos atendeu. Muito obrigada, doutor.
Boa noite, obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim, perfeitamente.
Perfeitamente, ótimo, doutor.
Doutor, hoje surgiu essa notícia a partir do presidente Putin, né, informando que o país, ele assinou ali o registro da primeira vacina no mundo da Covid. Ele citou o caso até de que a filha teria utilizado a vacina e destacou ali os sintomas e tal. Isso trouxe grande repercussão justamente porque é uma vacina esperada, né? Todos nós estamos no mundo anormal, doido para voltar na normalidade, e é claro que há uma expectativa do ponto de vista positivo, mas do ponto de vista médico, da comunidade médica, científica, como é que vocês receberam essa notícia?
Bem, como você mesmo disse, tem uma grande expectativa de toda a comunidade, de toda a sociedade, de toda a comunidade científica por uma vacina que possa pôr um fim nessa história da Covid-19, que nos leve de volta à vida normal. Por isso que sempre que a gente ouve uma notícia sobre uma nova vacina ou uma nova estratégia, isso causa grande empolgação, né? Agora, o problema do anúncio feito pela Rússia é que a vacina russa, ela não estava na lista das vacinas que já estão em fase 3. O que isso quer dizer? O governo russo não tinha anunciado, ou nenhum laboratório russo tinha anunciado até então, que tinha já alguma vacina em pesquisa avançada a ponto de já poder anunciar que seria liberado para fazer uma campanha em escala populacional. Então, todo mundo foi pego de surpresa. Não sabemos nada sobre a vacina, não temos resultados sobre tanto a eficácia quanto a segurança da vacina. E o ideal seria agora, o laboratório russo, o Instituto Russo que desenvolveu essa vacina, divulgue os dados para que a comunidade internacional possa ter tranquilidade e aceitar de que há, de fato, um produto disponível para combater a Covid-19. Então, por enquanto, ainda estamos na expectativa. Foi um anúncio, teve todo esse... foi um anúncio, inclusive, feito pelo mandatário da nação. Causou, eu acho que, um impacto político, inclusive desejado pelo próprio governo russo, mas a comunidade científica ainda continua na expectativa, pois ainda não tivemos acesso aos dados publicizados.
Eu estava acompanhando aqui ao longo do dia, a gente ficou buscando, né, Daiane, e acho que o nosso público também, qualquer jornalista faria isso, pessoas que sejam da área, o que estavam dizendo, né? Eu fui aqui no Twitter, doutor Daniel Dourado, que é médico e também advogado e trabalha nessa área. Eu queria compartilhar aqui o que ele postou. Ele fez o fio, né, como se chama no Twitter, né, uma explicação um pouco mais longa. E a conclusão do fio eu vou trazer aqui. Daniel Dourado. Então, quem tiver interesse, vai lá olhar. Ele é médico e advogado sanitarista. Tudo indica que a vacina russa é mais uma a concluir a fase 2 e começar a fase 3. Tudo indica, né? O senhor mesmo acabou de dizer, não sabemos, né, se entrou na fase 3 ou não, né? O fato de ter o registro na Rússia não a torna necessariamente melhor. Está ainda em teste, aguardemos. E aí ele faz uma série de ponderações, dizendo que os países têm uma certa autonomia, né, para determinar que medicamentos vão usar, mas a OMS tem um trâmite, né? A OMS não participou até agora, ela teria que participar disso? A Rússia teria que ceder os estudos para a OMS? É isso, doutor?
Olha, os países eles têm autonomia. Eles têm autonomia para assumir tratamentos e, enfim, incorporar tecnologias em saúde nos seus programas de saúde. Só que é mais ou menos parecido em todos os países, é meio que internacionalmente padronizado. Por exemplo, aqui no Brasil, para uma vacina como essa ser usada aqui no nosso país, ela precisaria passar pelo crivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E isso para poder usar, seja no público ou no privado. Basta o produto entrar no país, ele precisaria passar por esse crivo. E esse crivo da Anvisa, ele vai olhar justamente o resultado desses estudos que a Rússia ainda não divulgou. Então, se a Rússia quiser comercializar a vacina dela aqui, o laboratório russo vai precisar entrar com o processo na Anvisa e a Anvisa vai avaliar todos esses dados. Então, esses dados eles vão ter que vir à tona. Então, por enquanto, não dá para a gente cogitar de que a vacina vai entrar aqui no nosso país. E se ela for entrar no SUS, a compra de um produto como esse pelo Ministério da Saúde ainda passa pelo Comitê Técnico do Ministério da Saúde, que a gente chama de CONITEC, que também vai olhar esses dados para ter garantias de que, além de eficaz, a vacina é segura para poder ser usada em escala populacional. Isso é o que é feito no Brasil, isso é o que é feito em vários outros países. Os americanos eles têm o equivalente da Anvisa deles lá, que é o FDA. Enfim, todos os países têm o seu sistema de regulação que exigem esses dados para poder assumir essa nova tecnologia em saúde. Então, cedo ou tarde, se a Rússia quiser que outros países usem, certamente ela vai precisar divulgar todos os dados.
Perfeito. Agora, o senhor citou a questão de usar uma vacina em larga escala, né? Que essa é a grande expectativa. Quais as preocupações que estão em torno dessas etapas que devem ser respeitadas e o que a gente deve se preocupar? Porque já tem o estado, se eu não me engano, do Paraná, já fez lá um acordo para receber essas vacinas e tal, mesmo ainda não passando, como o senhor disse, pela Anvisa. Então, todo mundo quer receber essa vacina, mas ela pode ter efeitos colaterais muito danosos, né?
No caso do estado do Paraná, realmente houve um anúncio na imprensa pelo governo do Paraná. Ele pode, sim, como unidade federativa, fazer uma compra e arcar com o seu próprio recurso estadual de um novo imunobiológico, de uma nova vacina que não está contemplada pelo Programa Nacional de Imunização. Mas para fazer isso, esse novo medicamento, essa nova vacina, ela vai ter que estar, sim, aceita, validada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eu acho que o Paraná, ele, ao fazer esse anúncio, ele meio que se precipita, porque nós não sabemos se a vacina vai poder ser usada no nosso país, considerando que tem que passar por essa avaliação prévia da Anvisa. Com relação às etapas para uma vacina entrar para uma vacina poder ser usada em escala populacional, ela precisa passar por uma fase pré-clínica, onde ela é testada em modelos animais. Uma vez passando por essa fase, aí entra-se na fase clínica, que tem a fase 1, 2 e 3. A fase 1, 2 e 3, elas são fases antes do uso em larga escala populacional. A fase 1 é uma amostra, e sempre comparando com placebo. Um grupo recebe vacina, outro grupo recebe placebo. E aí o objetivo dessa fase na fase 1, é uma amostra de algumas dezenas de pessoas. Ela serve para identificar qual é a melhor dose, qual é a dose mais imunogênica, aquela que vai produzir mais anticorpos, mais defesa. Passa-se, então, para a fase 2, que é algumas centenas de pessoas. Então, dois grupos, um recebe placebo, o outro recebe a vacina. E aí, já além de ver a imunogenicidade, já se começa a ver a segurança da vacina. E aí passa pela fase 3. A fase 3, ela já é alguns milhares de pessoas. Aí depende de cada doença, né, envolvida. Alguns milhares de pessoas, então um grupo placebo, um grupo recebe a vacina, e aí ele se compara não só a segurança, mas aí já também vê a eficácia da vacina, que é o quanto que ela impede de ocorrer a doença, o quanto que ela impacta no risco da pessoa adoecer. Passando por essas três fases, a vacina passa pelo crivo de validação dos países e aí ela passa para uso em larga escala. Quando ela passa para uso em larga escala, também é feita o que a gente chama de fase 4 ou farmacovigilância. E a farmacovigilância, ela tem como objetivo principalmente ver a segurança da vacina em uma escala muito grande, porque quando passa para uso populacional, nós estamos falando de milhões de pessoas vacinadas. E é nesse momento que começam a aparecer os eventos adversos muito, muito, muito raros. E que pode acontecer, inclusive, de nessa fase 4 a vacina até cair e sair da jogada, sair do mercado, ter que ser retirado do programa de imunização, porque a hora que chega na população, começa a se perceber que se a vacina for mais reatogênica, causar mais reações, às vezes a vacina pode até sair do mercado. Então, são essas quatro fases, elas são muito importantes. E hoje nós temos no mundo 6 vacinas que estão em fase 3, inclusive 3 delas sendo testadas no Brasil.
Há muita gente aqui fazendo referência às questões políticas, né? Por exemplo, nosso internauta Paulo Camargo, não só políticas, né? As questões de disputa geopolítica, né? Os russos mandaram o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, não devem ser subestimados. Eu acho que aqui não tem ninguém subestimando os russos, né? Aliás, a ciência na Rússia é muito avançada, a gente sabe disso, tecnologia, etc. O doutor Eder está só trazendo, assim, cuidados que a gente precisa prestar atenção antes de utilizar um medicamento. O Rinaldo Oliveira lembra que eles colocaram o nome de Sputnik 5, né? Até numa referência ao próprio programa espacial russo, para mostrar que na época da União Soviética, né, era estratégico na competição com os Estados Unidos, para mostrar então a importância que tem essa vacina do ponto de vista geopolítico também. Justamente por isso que a gente não pode cometeu o erro de politizar a vacina, né? Acho que nem pela esquerda, nem pela direita, acho que ninguém está querendo fazer isso, eu imagino. Bom, uma pergunta, feita essa observação, doutor, qual a diferença, o senhor sabe, pelo que foi divulgado, a diferença dessa vacina para as outras, por exemplo, essa que está sendo testada aqui no Instituto Butantan em parceria com a China, a outra que está sendo testada em parceria com Oxford, da Inglaterra, são vacinas que atuam de forma diferente no organismo? Eu li alguma coisa que essa vacina, agora eu não lembro os termos técnicos, mas na descrição havia algo diferente nessa vacina russa. O que a gente pode dizer para o nosso público aqui?
Olha, eu confesso, assim, o objetivo da vacina é estimular o nosso organismo a produzir anticorpos. Então, a gente expõe o nosso... normalmente, ela tem na sua composição substâncias, fragmentos do vírus, e uma vez que o corpo é exposto a esses pedaços do vírus, ele passa a produzir defesa, produzir anticorpos contra o vírus. E aí, uma vez que a pessoa é exposta ao vírus real, ao vírus que a gente chama de selvagem, o vírus que está circulando, o organismo dela já vai estar preparado e vai impedir a infecção. A grande diferença das vacinas que estão sendo testadas agora é a forma como ela é produzida e a forma como o antígeno é apresentado. Cada uma delas traz uma tecnologia diferente na sua produção. Então, assim, é muito variado. Cada uma delas tem a sua tecnologia. Por isso que não dá para a gente achar que, uma vez sendo capaz de produzir uma, a gente automaticamente vai ser capaz de produzir a outra. Algumas vacinas, por exemplo, estão usando estruturas de outros vírus, inserindo material genético do coronavírus em outros vírus e, a partir daí, produzindo um vírus mutante. E esse vírus mutante traz ali partículas do coronavírus, e aí esse vírus mutante ele é neutralizado e usado na vacina. Outras vacinas estão usando culturas de células e usando o próprio coronavírus para se multiplicar. Mas, enfim, o que vale dizer é que, assim, cada vacina traz uma nova tecnologia. E certamente a vacina russa ela deve ser diferente na forma de produzir das outras 6 vacinas que estão aí disponíveis. Eu confesso que eu não tive acesso à forma como a vacina russa é produzida, porque até agora não houve nenhum paper publicado falando sobre ela. Então, eu confesso o desconhecimento da forma como ela é produzida.
É claro também que com a guerra política, né, geopolítica que a gente vive no mundo, os russos não iam dar de bandeja muitos detalhes sobre uma pesquisa tão estratégica que estava sendo desenvolvida na Rússia. Eu coloquei aí na tela, Daiane, não sei se você quer trazer outros comentários, a Tatiana, lembrando que o biólogo e anatomista russo Ilya Mechnikov impulsionou os estudos de imunologia e recebeu o Prêmio Nobel de 1908 por seu trabalho. É apenas um, né? Só para mostrar que a ciência russa é muito avançada, isso não tem nada a ver com política. Quer dizer, tem, né? Investimento de Estado é sempre importante, mas a ciência russa deve ser respeitada. Se a gente não deve fazer propaganda a priori, também não deve ter desconfiança a priori, porque é uma tradição, né? Uma escola muito tradicional na ciência no mundo. Só para lembrar, foi muito bem trazido aqui pela nossa internauta Tatiana. Mas diga, Daiane.
Tem um superchat aqui do Rodrigo Gustavo Costa Lima, ele diz, boa noite, é possível que a Rússia se sujeitaria à descrença global por um blefe sobre isso, indaga ele aqui, o que a Rússia ganharia com isso, né? Do ponto de vista político, também seria o presidente anunciar isso e depois os resultados nos confirmarem, de fato seria um anúncio muito ruim para a política, inclusive geopolítica, aí que nós temos. O Francisco Bonfim, o fato da Rússia não ter anunciado antes sobre a vacina não foi para proteger a vacina e o mercado farmacêutico dominados pelos pérfidos norte-americanos, hein? Indagou ele também aqui, endossando um pouco do que você falou antes. Doutor, queria muito agradecer a sua participação, ele está no trabalho dele, deu um tempinho ali, puxou para nos atender numa salinha ali, muito obrigada novamente pela disponibilidade, fica aqui aberto o canal, a gente certamente vai abordar esse assunto com mais tranquilidade, porque a gente não tem as informações, como o senhor bem disse, sobre essa vacina, e deve nos próximos dias, o governo russo disse que a partir de outubro começa já a fazer a vacinação em massa, então os efeitos desse processo todos serão certamente divulgados de alguma forma. Muito obrigada, doutor.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite, e queria reiterar que eu espero que a vacina russa dê certo, porque estamos todos no mesmo problema, na mesma situação. E se der certo lá, certamente o mundo todo vai ganhar com isso.
Certamente.
Isso aí. Obrigado.
Obrigado. Obrigado. É isso aí. Acho que as pessoas comentam aqui bastante, né, sobre a questão da Rússia, sobre a questão dos Estados Unidos e tal, essas disputas todas. As informações, como a gente destacou aqui, ainda são muito preliminares. É claro que o governo russo certamente não faria um anúncio desse se não tivesse seguro, né, de fazer isso, mas vamos aguardar, os fatos virão e a gente vai poder comentar aqui com muito mais propriedade sobre o assunto, né, Rodrigo?
Exatamente, eu queria só aproveitar para fazer o nosso chamado para você, primeiro dar o like na nossa transmissão, né? Então dá o joinha aí na nossa transmissão, depois vamos colocar até aqui na tela, eu não tinha colocado ainda, porque é sempre bom também deixar o crédito do nosso entrevistado, mas apoiar o Brasil 247 no site, brasil247.com/apoio, você faz uma assinatura do site. Ou aqui na TV, você pode ser membro, que também é uma assinatura, você paga um pequeno valor por mês, tem vários planos. Se você não tiver como colaborar financeiramente, você pode se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, ajuda muito você se inscrever, aumentar a base, aumentar o alcance das nossas transmissões. Aliás, nós estamos em campanha 1+1. Já estamos chegando a 600 mil inscritos. Se você trouxer um amigo para cá, ao longo dos próximos meses, quem sabe a gente chega perto de 1 milhão de inscritos. E aí isso ajuda também a manter essa equipe. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com um trabalho de produção jornalístico, né? Indo atrás de médico para falar da vacina russa. Daqui a pouco nós vamos falar da questão dos Estados Unidos, da vice-presidente escolhida pelo Joe Biden. E agora vamos falar de economia. Então, é um trabalho jornalístico, tem uma equipe grande envolvida. Não tão grande assim, né, Daiane? Não
é tão grande. Tudo ao mesmo tempo aqui, mas...
É isso aí. Então, a gente faz sempre o apelo para que você ajude a gente a manter essa estrutura funcionando. Daiane, você quer trazer mais comentários? Nós já estamos com o Paulo Clias aqui nos bastidores.
Vamos trazer o Paulo, que hoje o dia vai ser bem corrido, então a gente não pode ultrapassar aqui. Daqui a pouco eu leio os comentários, estou separando tudo direitinho aqui. Vamos lá.
Então, está chegando aqui Paulo Clias, economista, mais uma vez, né? Obrigado pela sua presença, Paulo, doutor em economia, especialista em políticas públicas, aparecendo aqui para conversar com a gente no Boa Noite 247. Paulo, a gente te chamou, entre outros motivos, mas acho que o principal, o Jornal Nacional ontem, com muita pompa, lançou uma campanha, né? Isso tem cara de campanha, baseada num estudo do Instituto Millennium, que é aquele instituto da mídia e dos empresários liberais, contra o funcionalismo público no Brasil. Na verdade, contra o Estado brasileiro, me pareceu. Não sei a sua avaliação. Para quem não assistiu, uma matéria longa, baseada num estudo do Instituto Millennium, que foi fundado, entre outros, pelo Paulo Guedes, no Jornal Nacional, dizendo que o Brasil gasta demais com funcionalismo, gasta demais com o Estado. Então, eu queria que você ajudasse a gente a decifrar isso. É verdade que o Brasil gasta muito com funcionalismo público, na comparação com outros países do mundo? E como é que se faz um país grande sem funcionário público e sem setor público? Nós estamos vendo agora, no caso da pandemia, sem saúde pública, como é que nós estaríamos, hein, Paulo? Obrigado pela sua presença.
Oi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Daiane, boa noite a todas e a todos os internautas que prestigiam sempre esse canal. Para mim é sempre um prazer atender ao pedido de vocês. Então, vamos lá. Talvez as pessoas que estejam assistindo, eles se lembrem dessa, atrás da história, Instituto Millennium, né? O Instituto Millennium, ele foi criado exatamente com o objetivo de ser aquilo que no inglês se fala um think tank, né? Um tanque de pensamento, né? Quer dizer, uma estrutura de geração de produtos, de pesquisas, de estudos, mas que não tem nada daquilo que eles tanto pregam, que é a ideia da neutralidade, né? E da imparcialidade no tratamento das questões. Não, pelo contrário. Quer dizer, o Instituto Millennium, desde o seu nascimento, ele tem um propósito. O propósito de defender os interesses dos setores mais conservadores, mais retrógrados da elite brasileira, principalmente ligadas ao sistema financeiro. Como você bem falou, Paulo Guedes, Armínio Fraga, todo esse pessoal são defensores ardorosos do financismo, estão na base desse movimento. E vira e mexe, eles apresentam alguma campanha, né? Sempre com o propósito de quê? De destruir e de desmontar, que é exatamente a agenda do Paulo Guedes. Quer dizer, ele quer destruir o Estado brasileiro, ele quer desmontar as políticas públicas. E aí eles se valem daquilo que a gente chama de fake news, são mentiras apresentadas com uma roupagem de estudo sério. Quer dizer, se a gente for ver no detalhe as fontes, as bases que o Instituto Millennium utilizou para chegar a essa conclusão, elas são totalmente frágeis. Por quê? Porque organismos internacionais, por exemplo, como o Banco Mundial, a Organização da Cooperação do Desenvolvimento, a OCDE, que congrega os países chamado Mundo Desenvolvido, o próprio Fundo Monetário Internacional, eles fazem, a CEPAL aqui da América Latina, estudos comparando isso que está sendo demonizado de uma forma muito injusta hoje em dia, que é o tamanho do Estado, o tamanho das despesas públicas, o tamanho do funcionalismo público, para pegar isso que você está falando, a dimensão dos gastos com saúde, com educação, e todos eles provam que, ao contrário do que esse pessoal tenta mentir, o Brasil não é campeão de coisa nenhuma, muito pelo contrário. Os gastos do Brasil, por exemplo, com funcionário público, se você pega, como o estudo fez, as dimensões da União, dos estados e municípios, não está muito atrás da média dos países europeus. O peso do funcionalismo, por exemplo, né, ou o peso das despesas públicas, de uma maneira geral, no produto interno bruto, né, no PIB, que é o patamar de comparação que a gente faz, o Brasil também não está com essa bola toda, como eles estão querendo dizer. Então, eles lançam esse instrumento, que é uma pesquisa comprometida com uma ideia, que é a ideia da destruição e do desmonte, e se valem de qualquer argumento. Você viu que foi uma coisa muito bem orquestrada. Você entra no site do Millennium hoje, tá essa campanha orquestrada contra o Estado e a favor do quê? Da reforma administrativa que o governo quer mandar e que o Rodrigo Maia quer mandar também, articulado com o Armínio Fraga. O Jornal Nacional, na véspera, dá. Hoje, o Jornal Globo também dá a matéria com destaque. Então, é essa a ideia. Quer dizer, a gente não precisa ficar preocupado, porque não é verdade que o Estado brasileiro seja superdimensionado ou maior do que a maioria dos países com os quais quer se comparar.
Professor, o Instituto Millennium tem lá uma pesquisa que o senhor nos encaminhou aqui, uma entrevista com o Armínio Fraga. Ele faz ali uma série de ponderações, considerações daquilo que ele considera ser o caminho melhor para o que ele chama de RH do Estado, né, para enxugar esse RH do Estado. Dentre as questões que ele aponta ali, ele fala de uma avaliação de desempenho que deveria ter na administração pública e também cita a questão da demissão, da estabilidade, como uma coisa que deveria só ser regulamentada. Né? Ele diz que a Constituição já prevê essa demissão por avaliação de desempenho, mas que precisaria de uma lei complementar, e aí entra as pressões, etc. Ele faz uma série de considerações sobre isso. Tudo isso para dizer que o Estado não funciona e que tem muita gente, muitos servidores que acabam não trabalhando. A realidade de fato é essa, porque há uma contradição nisso. A gente percebe que há, primeiro, uma falta, um desmonte das estruturas do Estado e, principalmente, uma falta de funcionários para atender a demanda que se tem na sociedade. É uma contradição esse discurso que se prega, né, com a realidade que o povo enfrenta, né?
Então, Daiane, você pegou exatamente esse ponto. Quer dizer, eu acho que a gente tem que avaliar todo esse movimento com aquilo que é um compromisso profundamente ideológico, tá certo? Dessas pessoas, desse grupo, dos interesses que eles representam, com relação ao que eles pensam do Estado brasileiro. Quer dizer, por exemplo, Armínio Fraga, ele é um dos ideólogos daquilo que a gente chama de proponentes do Estado mínimo. Para esse pessoal, não tem que existir Estado na sociedade e não tem que existir Estado na economia. Eles têm uma crença religiosa, quase, de que o livre mercado, as forças do setor privado, a oferta e a demanda se combinando, etc., vai dar solução, e que Estado entrando é só prejuízo, é só ineficiência. Só que não é verdade isso. Quer dizer, eles estão surfando ainda na época do auge do chamado neoliberalismo, né? Quer dizer, a partir dos anos 80, a gente se lembra, essa ideia começou a ganhar presença nos países desenvolvidos, depois na América Latina, no Brasil em particular, tá certo? E agora isso está tudo sendo colocado em questão. Você percebe? Então, por exemplo, a ideia de que você pega todos os funcionários públicos da União, dos Estados e dos municípios, junta num balaio e tenta fazer uma comparação. Isso já é totalmente equivocado, porque o perfil dos funcionários públicos municipais, inclusive tirando as capitais, é muito diferente do perfil dos funcionários estaduais, que é muito diferente do perfil dos funcionários públicos federais. Quer dizer, para aqueles que nos assistem, a grande maioria dos servidores públicos da União é composta de gente que trabalha na saúde e que trabalha na educação, certo? Quer dizer, são profissionais médicos, são profissionais outros da área da saúde, enfermeiros, técnicos, etc. Na área educacional, principalmente professores das universidades federais, dos institutos federais de ensino, dos centros de pesquisa, por exemplo, que estão na base dessa ideia da procura da vacina. Então, não tem como você imaginar que você vai transformar tudo isso ou numa grande empresa, tá certo? Que o objetivo maior é promover redução de salário e demissão a qualquer custo, ou pior ainda, de privatizar. Você percebe? Quer dizer, imagina o que não estaria sido acontecendo hoje em dia com essa já catástrofe da desgraça que o Bolsonaro e o seu governo colocaram o Brasil, né? Por essa atitude frente ao coronavírus, se a gente não tivesse o modelo do Sistema Único de Saúde, que é uma herança histórica ainda da Constituinte de 88, que felizmente está preservado, quer dizer, apesar de todas as campanhas contra, do crescimento da saúde privada, dos planos de saúde privados que a gente sabe, mas a espinha dorsal do SUS está mantido. E é essa espinha dorsal que está dando o enfrentamento, tá certo, para o coronavírus. Imagina se não existisse SUS. Como é que o Brasil ia responder a essa ameaça da pandemia? Veja o caso das universidades federais e dos institutos, e das universidades estaduais também, a USP, a Unicamp, a Unesp em São Paulo, todos os estados têm as suas universidades estaduais. É ali que existe o ensino de qualidade. É ali que se promove a produção de ciência, tecnologia e inovação. Tá certo? Quer dizer, então, tudo isso justifica o quê? A necessidade da presença do Estado brasileiro em áreas consideradas essenciais, estratégicas, nessas áreas os chamados serviços públicos, né? Previdência, saúde, educação, assistência social. E para que isso funcione bem, você tem que ter uma estrutura de servidores, primeiro, motivados e bem remunerados, tá certo? Em condições de responder às necessidades da população. Então, isso quer dizer que o Paulo está satisfeito com o serviço público do Brasil? De jeito nenhum. Eu acho que ninguém, em sã consciência, acha que o nosso serviço público presta o patamar da eficiência desejada. De jeito nenhum. Tem muito o que melhorar, lógico que tem. Mas o caminho da melhora não é a ameaça da demissão. O caminho da melhora não é a redução do salário, como esse pessoal está querendo. Então, eles pegam o quê? Eles pegam o patamar do que é, né, o mínimo do mínimo do mínimo, do ponto de vista proporcional, por exemplo, super salários de juízes, super salários de promotores, condições especiais de delegados da Polícia Federal, etc., para dizer, olha, funcionário público no Brasil é um bando de privilegiado e ninguém trabalha. E não é verdade. Tanto que o que acontece, um dos setores que está sendo mais gravemente atingido, do ponto de vista inclusive da mortalidade pelo Covid, são os profissionais da saúde no Brasil, pelo contato com a doença, com o vírus, com os infectados. E eles são, na sua maioria, servidores públicos, isso que a gente precisa ter claro. Então, vamos separar o joio do trigo. Quer dizer, uma coisa é a campanha do Armínio Fraga e do Rodrigo Maia e desse pessoal que quer destruir e reduzir o Estado, aproveitando uma circunstância de crise que é essa que a gente está vivendo. Uma outra coisa é a permanente necessidade de aperfeiçoamento da qualidade e da eficiência do serviço público no Brasil, que sempre tem que melhorar. É óbvio que tem que melhorar. Agora, você tem padrões de gestão pública, você tem padrões de administração pública. Para dar conta disso, eu sou de uma carreira do governo federal cujo título é especialista em políticas públicas e gestão governamental. É justamente essa a nossa atribuição. Tá certo? Quer dizer, aperfeiçoar as políticas públicas que são prestadas e oferecer as melhores condições por meio da administração pública do Estado para prestar esse serviço na ponta da população. Não é demitindo, reduzindo o salário e promovendo a demonização do Estado que a gente vai chegar nesse patamar tão necessário, tá certo?
Aliás, o André Pereira aqui, Daiane, falava justamente sobre isso. Essa demonização do funcionalismo público é criminosa. São vários comentários nessa mesma linha. Outras pessoas lembrando os salários altos dos militares, né? E os altos salários dos militares? Não deixa de ser um contraditório, né? Que esse governo, que é comandado por militares, é comandado por um presidente que passou a vida inteira com emprego público, esteja atacando o serviço público no Brasil. Aliás, não só ele, como os filhos todos, né? Com cargos públicos, não de carreira, né? Não fizeram concurso, são cargos de carreira, mas eletivos. Essa gente que está atacando agora o serviço público no Brasil. São apenas alguns dos comentários aqui. E, professor, um fato que talvez não tenha muito a ver com a sua avaliação técnica, mas a gente vai observando, né? Quer dizer, a Globo, muito atacada pelo bolsonarismo, mas agora ela lança essa ponte, né, com o governo nessa questão da reforma administrativa. Parece até que alguém costurou isso tudo, né? O Jornal Nacional colocar em grande destaque, defender a reforma administrativa e assim dar uma força e mostrar para o governo, olha, podemos ser parceiros em algumas coisas, né? Não sei se o senhor tem essa compreensão e esse entendimento também, mas chamou muita atenção ontem, foi uma matéria de campanha mesmo na televisão, né?
Exato, Rodrigo, você tem toda a razão. Na minha avaliação, a gente está assistindo agora a um momento de uma transição política muito significativa no interior do núcleo dirigente do governo Bolsonaro. Quer dizer, obviamente, esse projeto está em disputa, né? Mas a gente percebe que cada vez mais o Bolsonaro que foi eleito não é mais o Bolsonaro que está sentado no Palácio do Planalto e que mora no Palácio do Alvorada. Ele está abrindo uma série de pontes com setores que ele sempre criticou e pesadamente, né? Por exemplo, com o MDB, com partidos da sopa de letrinhas do fisiologismo aí do Centrão, né? Ele está fazendo uma política econômica e uma política social muito diferente daquilo que ele deixava o Paulo Guedes dizer durante a campanha, e mesmo que o Paulo Guedes implementou ao longo desse um ano e meio, tá certo? Quer dizer, aquela ideia de uma ortodoxia radical, de um neoliberalismo extremado, porque na minha avaliação, o que acontece, Rodrigo e Daiane? O Bolsonaro percebeu que em 2019 ele foi enganado, né? Quer dizer, o Paulo Guedes prometia mundos e fundos, ofereceu um pibinho de pouco mais de 1%, menor do que o Meirelles na época do Temer. 2020 não ia ser muito diferente, mas veio a pandemia. O Brasil vai poder chegar numa recessão de quase 9%. Ele já dá como perdida a eleição de 2020. Você vê que o Palácio não está se imiscuindo em nenhuma disputa dos municipais. Então, para ele, cuja meta é a reeleição em 2022 e nada mais, sobra o quê? Algum resultado a oferecer em 2021 e 2022, do ponto de vista de gestão de obras, como a gente diz entre aspas, né? Quer dizer, oferecer para a população, para que eu estou aqui? E ele está começando a fazer isso, quer dizer, ele está repaginando o Bolsa Família, que ele sempre criticou, e que o arco político que deu sustentação a ele sempre criticou, Bolsa Esmola, vagabundagem, tem que ensinar a pescar, não basta dar o peixe, aquela coisa. Não, agora esquece. Ele vai repaginar e vai dar um seu nome. Renda Brasil é meu Bolsonaro. Ele está indo para os rincões do Brasil, principalmente no Nordeste, onde o presidente Lula ainda tem uma presença forte, para tentar justamente se apoderar desse espaço. Ele conseguiu, quer dizer, fazer com que a Bolsa Emergencial, que o Paulo Guedes queria que fosse só R$200 por um, dois meses, a oposição propôs 600, foi aprovado. O Palácio do Planalto incorporou a derrota e está apresentando também como uma proposta sua perante a população. Então, você percebe, quer dizer, que ele está tomando gosto da política como ele sempre criticava, de fazer política. E sim, isso está colocando a oposição num beco sem saída, entende? Porque você vai criticar tudo aquilo que você fez quando você estava no governo. Não estou dizendo, é óbvio, que o Bolsonaro é outro governo, outra forma de fazer política. Mas na disputa da narrativa é isso que está colocado. Por isso que eu acho que o caminho para a oposição não é ficar só batendo nisso. Tem que se apresentar como alternativa de país. Né? Quer dizer, eu acabei de escrever um artigo hoje, foi publicado inclusive aí no 247, que é um programa de salvação nacional. Entende? Quer dizer, a gente precisa apresentar para a população coisas concretas para o seu cotidiano, que é o problema da renda. As pessoas não têm mais salário, as pessoas não têm mais renda porque não estão mais empregadas. É o problema do emprego. A gente precisa urgentemente ter uma política de geração de emprego, mas não só como esse pessoal pretende, achando que empresas é que vão contratar, não. Nesse momento de crise, os países europeus, os Estados Unidos já mostraram, o Estado tem que entrar com uma política pública pesada de obras, de infraestrutura, despesas públicas na saúde, na educação, etc., como um mecanismo para reativar a economia. Porque senão a gente corre o risco de ficar no nosso umbiguismo, disputando as nossas questões internas, e o Bolsonaro vai para a população tentando reivindicar uma herança que ele sempre combateu, mas fazendo justamente uma política voltada para os mais necessitados. Né? Esse que é o drama. O relógio corre contra a gente. Ou a gente toma pé dessa situação e sai para uma ofensiva, ou a gente vai ser devorado pela dinâmica política. Porque ele tem o Palácio do Planalto, ele tem a tesoura, ele tem a caneta e corre o risco, como você falou, de rebuscar alianças com esses setores mais conservadores que agora estão num antibolsonarismo. Mas que quando vem temas como privatização, reforma tributária, reforma administrativa, eles não vão pestanejar. Você deve ter percebido, o Bolsonaro apresentou uma chantagem que eu achei sensacional, desculpa a honestidade. Ele falou, olha, vocês querem aprovar, não lembro exatamente qual era a proposta, mas enfim, acenou. Se vocês aprovarem a independência do Banco Central, eu aprovo essa medida. Bolsonaro, você percebe? Quer dizer, falando a verbalização do interesse do sistema financeiro através da boca do Paulo Guedes, tá certo?
É isso. Está costurado um acordo aí para mantê-lo no poder com essas, com esse programa liberal. O Daiane,
aqui, o Paulo... Tem comentário aqui da Soraya Borges dizendo Paulo Clia sempre excelente, o via no blog Nocaute. Pena, né? Ela está se referindo ao fim das atividades aí do Nocaute e era a sua, assistia lá seus comentários via vídeo, que é interessante, né? Que o professor escreve, o Clias escreve vários artigos importantes, bem detalhados e tal, e também fazia os vídeos, né, Clias?
É, isso aí foi um bullying do Fernando Moraes. Ele falou, não, você bota o celular aí na horizontal e bota para gravar. E me enganou direitinho.
Muito bem. Ô Daiane, eu queria aqui agradecer a participação do Paulo Clias, economista, doutor em economia, especialista justamente em políticas públicas, tentando entender aqui junto com a gente essa campanha. Agora é o novo mote é o ataque com a reforma administrativa, reforma tributária. Vamos ver se eles vão conseguir, no meio da pandemia, faz parte da boiada, da tal da boiada que o ministro do Meio Ambiente tinha falado naquela reunião. Mas eu queria agradecer a sua participação. Obrigado mais uma vez, Paulo. Estamos aqui à disposição e você continua colaborando com seus artigos no site, no 247. Quem tiver curiosidade, vale a pena ler, acompanhar os textos do Paulo Clias.
Tá bom, então, Rodrigo. Olha, mais uma vez, obrigado a você, Daiane também, mais uma vez, obrigado. E a todos e a todas que estão nos assistindo. Bom continuação de programa aí.
Obrigada. Valeu. Tem aqui, Rodrigo, alguns comentários dos nossos internautas, antes da gente seguir aqui na nossa programação. O Adilson Batista diz, o Maia ontem no Jornal Nacional disse que é a favor da reforma administrativa. A Cláudia Mortari, ela não adianta somente uma bolsa emergencial, tem que ter outras políticas públicas juntas, né? Que foi o que o professor o Paulo Clias falou. Eu estou insistindo em chamar ele de professor, é uma loucura. A Gleice Léo mandou vários superchats e aí eu peguei, juntei todos eles aqui. Ela diz, não, nada mais pernicioso que a dívida, usurários, né, da dívida externa, segundo ela, do Brasil, sustentar o banco inútil, segundo ela. Existe uma avaliação de desempenho criada pelos governos do PT, se referindo à questão da avaliação aí e possível demissão proposta aí pelo Amílio Fraga. Ela diz, prejuízo sem retorno é o neoliberalismo do Guedes e do Fraga. São eles que sucatearam e adoecem os profissionais de serviços de saúde, servidores de saúde no Brasil, né? A Daniela da Rocha Vieira, também no Superchat, diz, vida longa, boa noite 247, que oxigena os ares do jornalismo. A Daiane hoje está todo mundo comentando da minha make, eu fiz uma make rapidinha aqui, e em respeito aos nossos internautas, eu tento fazer make para não vir aqui com olhinho de panda, aquelas coisas que mulheres sempre têm. Então, eu tento me apresentar bonitinha para vocês, para também não ficar numa tela com uma cara de cansada e tal, dando notícia ruim, né? A Júnia Lage aqui, Guerra, também no Superchat, diz, tenho um ex-primo, ela diz ex-primo, eu acho que era a favor do Estado mínimo e quer fazer concurso, né? O cara que é a favor do Estado mínimo.
Ah, tem muito.
Muitos, né? E quer prestar concurso para ganhar uns bons salários, né? Eles estão interessados também nisso.
Aliás, teve um internauta aqui, Daiane, justamente eu perdi aqui, são muitos comentários no chat, dizendo, o incrível é que a pequena burguesia, ele, né, a expressão dele, pequena burguesia de carreiras públicas votou em massa nesse governo que agora está arrasando com o serviço público e vai continuar, está só começando.
Exatamente. A Terezinha Matos, fazia tempo que eu não vi a mensagem da Terezinha aqui, eles vão acabar com o funcionalismo e com a saúde também. A saúde nos Estados Unidos não existe. Tem um parente morando lá e vai voltar, pois não dá conta de pagar médico, mesmo tendo plano de saúde, segundo ela aqui. Então, daqui a pouco eu leio mais alguns comentários. A gente vai entrar num tema internacional. A gente
traduz. Exatamente. Sobre... Não, você falou da leitura que você concorda de saúde, né? O Obama quer, o Obama tentou implantar o sistema de saúde público, né? Ou pelo menos em parte, né? Público lá nos Estados Unidos. Foi aquela gritaria. As pessoas sofrem muito com o tratamento de saúde nos Estados Unidos, que é tudo muito caro. Mas vamos falar dos Estados Unidos agora. Teve uma notícia quente agora do final da tarde. Vamos trazer aqui a Heloísa Vilela, jornalista, correspondente internacional há mais de 30 anos nos Estados Unidos. Boa noite, Heloísa.
Opa, tudo bom, Rodrigo? Oi, Daiane, tudo bem?
Tudo bem? Está com retorno.
Está com um pequeno retorno. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o seu microfone e aí quando você for falar, eu destravo aqui, Heloísa. Pronto. Ó, então, na verdade, a gente chamou a Heloísa aqui para tentar ajudar a gente a entender a importância dessa indicação de hoje. O Joe Biden anunciou quem vai ser a vice na chapa dele. É a senadora Kamala Harris, da Califórnia, se eu não estou enganado, né, Heloísa? Então, exato. Qual é o perfil da Kamala Harris? Qual é a importância do Joe Biden, que é um homem de quase 80 anos? Acho que vai ser, se for eleito, vai ser o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, contando com uma mulher, ser uma mulher negra e descendente de indianos, me parece também. Então, esse perfil, qual é o perfil da Kamala? O que significa para a campanha do Joe Biden e do Partido Democrata?
Então, vamos lá. A Kamala tem 55 anos, ela é senadora pela Califórnia. Ela foi promotora pública em São Francisco e no estado da Califórnia, que é um cargo aqui que é eleito, né, pelo voto direto. Ela foi pré-candidata a presidente, não empolgou e foi muito criticada, porque quando ela foi promotora na Califórnia, ela defendeu uma postura de muito, assim, durona contra o crime. E até tem muita gente mais progressista e os movimentos negros organizados. E agora, hoje, já estão falando que você juntou o cara que escreveu a lei do crime super dura, que é o Joe Biden, com a policial que implementou essa lei, que colocou 1.500 pessoas na cadeia na Califórnia por causa de maconha. Entendeu? E, claro, numa proporção, os negros muito maior, né? Muito mais, os negros acabam muito mais na cadeia do que os brancos, ainda mais quando se trata de um delito tão pueril como a porte de maconha. Ela é uma pessoa também que sempre foi considerada mais ao centro, justamente por causa dessa postura contra o crime. E no último ano, ela vem fazendo, assim, não diria uma mudança de 180 graus, mas uns 90, com certeza. E para se posicionar depois que a gente teve todos esses protestos, as manifestações por causa da morte do John Floyd e todas essas reivindicações para acabar com o preconceito da polícia, a violência da polícia contra os negros, então ela começou a mudar um pouco de posição. Ela nunca defendeu o programa de saúde para todos, como o Sanders e a Elizabeth Warren defendiam. Então, ela sempre foi mais da ala centro-direita do Partido Democrata. Então, com essa decisão, o Biden... você tem o pró e o contra dessa decisão, né? O contra dessa decisão, que é um pró também, o Biden abandonou toda a ala progressista. Abandonou o pessoal que queria Sanders, que queria Elizabeth Warren, e que são milhares de pessoas que foram aos comícios, que brigaram por esses candidatos e pela pauta desses candidatos. Mas ao abandonar esse pessoal, o que, que ele está fazendo? Ele está pedindo o apoio do pessoal de centro que é indeciso, que pode tanto votar para os republicanos quanto para os democratas. E a gente sabe que, no fim das contas, quem acaba decidindo a eleição é essa faixa do eleitorado indecisa, que esse ano aparentemente é menor. Normalmente chega aí a uns 18% do eleitorado, e esse ano parece que são uns 8% apenas. Então ele quer esses votos aí para garantir a eleição. Agora, ele já tinha prometido que ia escolher uma mulher negra. E a Kamala tem o pai da Jamaica e a mãe da Índia. Só que a gente não sabe se o fato dela ter esse histórico vai empolgar o bloco de votos dos negros. Mas o que eu acredito que o Biden está apostando é que não importa quem seja a escolha dele, os democratas mais progressistas que ele acaba de abandonar acabarão votando nele simplesmente para evitar a reeleição do Donald Trump.
Perfeito. Deu para entender ali o quadro geral, né, Rodrigo? Que a gente... Opa! Está problema no som, vou fechar aqui também. O quadro geral da política americana, que está numa disputa ferrenha aí nos últimos dias. Ontem aconteceu um fato com um atirador próximo aí à Casa Branca. Como é que foi esse ato? Como é que isso repercutiu hoje, no dia seguinte? Como é que isso repercutiu? E a gente, sempre quando acontecem fatos como esse, e perto de eleições, a gente sempre acha que pode ter uma influência dentro da campanha. Isso se refletiu nesses dias? Como é que o Trump está usando esses fatos ocorridos ontem aí?
Olha, Daiane, eu acho que ele não está muito preocupado com isso, não. Ele estava muito preocupado com a escolha do vice do Biden. Tanto que assim que saiu a notícia da escolha da Kamala, a campanha dele já veio pronta com propaganda. Eles dizem o seguinte: perfeitos juntos, errados para a América. Já saíram com o slogan imediatamente. E dizendo que ela é uma radical de esquerda, uma socialista. Isso mesmo, Rodrigo aí levantando a sobrancelha, porque não pode ter nada mais longe da verdade do que uma acusação dessa. Mas é a campanha que eles vão fazer. Eles estão dizendo que se o Partido Democrata ganhar, a China vai tomar conta dos Estados Unidos. Acabou os Estados Unidos, nós seremos possuídos, dominados pela China, o que é uma loucura. Agora, outra coisa que eu queria te falar também, que é importante, que vai aparecer na campanha, mas que os republicanos não vão falar, mas que os democratas mais progressistas vão falar, é que a Kamala Harris, quando ela era promotora, ela também fugiu de ir atrás dos delitos dos policiais. Ela se negou a processar policiais por abusos de violência. Então, isso é uma coisa que agora não podia ser pior, né? Não podia ser um histórico pior nesse momento. Mas é o que eu estou dizendo, né? Os democratas estão apoiando que, como eles dizem aqui, que os progressistas vão kicking and screaming, ou seja, se debatendo, se rasgando, mas vão votar no Biden por causa do Trump. Entendeu?
Mas é um risco, né, Heloísa? Porque na eleição passada, a Hillary foi nesse mesmo caminho, né? Ela não fez questão nenhuma de agradar o Bernie, ela derrotou o Bernie Sanders, como agora também, né? E depois não fez questão nenhuma de agradar o Bernie Sanders. E os democratas mais ferrenhos, essa ala esquerda dos democratas, não foi fazer campanha para Hillary e talvez isso tenha influído na eleição. Tem esse risco agora, ou o medo do Trump é tão grande, o ódio, né, que uma parte da sociedade tem, não é ódio, né, é assim o desgosto, né, com o que ele vem fazendo com os Estados Unidos e com o mundo. Vai levar as pessoas a votar, mesmo com essa chapa, como você descreveu aí, Joe Biden, e com essa promotora linha dura. Pelo que eu entendi, ela é aquela promotora linha dura que protege o policial, não defende muito os direitos humanos, e não é uma, apesar de ser negra, né, de ter ascendência negra, ela não é propriamente uma afro-americana, porque é jamaica e indiana, né? Então, os afro-americanos, não sei como é que lidam com isso aí nos Estados Unidos, né?
Isso durante a campanha dela como pré-candidata a presidente, veio muito à tona. Ela foi a programas de rádio, de TV, de afro-americanos, e foi super criticada por isso, como se ela estivesse tomando para si uma história que ela não tem. Ela não é vista como uma representante dessa camada da população, dos afro-americanos, não é. Porém, se você entrar hoje nas mídias sociais, você vai ver uma porção de gente negra dizendo, graças a Deus, ainda bem, que vai ter uma mulher negra. Então, vai colar para uns, não vai colar para outros, mas eu acho que é um risco enorme, porque eu acho que era hora do Partido Democrata deixar muito clara a diferença de projeto para o país entre os democratas e os republicanos. E o que a gente está vendo é que não tem grande diferença. A diferença é muito pouca. A diferença entre democrata e republicano, talvez para o Trump, que é ultradireita, você tenha aí um pouco mais de diferença. Mas o Biden sendo eleito com esse apoio do centro, como ele está fazendo, com essa mulher, com essa senadora da Califórnia, não muda muita coisa, não traz a energia para o partido da sede da mudança, da vontade de aumentar o programa de saúde, fazer ele ser mais abrangente, realmente se tornar um programa de Estado, sabe, para milhões de pessoas que estão precisadas, ainda mais agora, depois da Covid, durante a pandemia, com o índice de desemprego nas alturas, 30 milhões de pessoas ameaçadas agora de despejo, por causa de aluguel atrasado ou pagamento de prestação da conta da casa própria. Então, os problemas são enormes e é como se estivessem tentando colocar um band-aid numa ferida gigante. Então, eles não estão respondendo aos anseios da população, não estão. Agora, a eleição aqui não necessariamente se ganha assim, entendeu, Rodrigo? É. Sabe, Daiane, é uma coisa assim muito calculada. O Obama acabou de dar os parabéns aqui pela escolha, por exemplo. E a palavra do Obama tem peso, né? Vamos combinar que a palavra do Obama tem peso. Então a eleição aqui se ganha nos estados onde a eleição é mais disputada e quem conseguir levar o maior número de votos dos indecisos para o seu campo. É assim que se ganha a eleição. Agora, pode ser que muita gente da ala progressista fique tão desanimada com essa chapa que não saia de casa para votar. Mas na hora que olhar para frente e pensar, bom, mais 4 anos de Donald Trump, também não dá. Então, acho que é esse cálculo que eles estão fazendo.
Ô, Daiane, eu só mantive aqui na tela a foto para as pessoas irem se acostumando, né? Porque aqui no Brasil a gente não sabe o rosto, não conhece, né? Essa é quando a gente fala da nova vice, né, do Biden, essa é a senadora Kamala Harris. E, Heloísa, não é querer colocar mau agouro no Joe Biden, mas existe uma probabilidade dela ser presidenta da República, né? Ou, depois dele cumprir 2 mandatos, não sei se ele vai chegar a tudo isso pela idade, mas tem uma chance, né? Ela está no caminho, ela entrou na fila para ser a presidente da República. E tem uma questão, Daiane, só queria colocar, ela já se pronunciou bastante sobre o Brasil no ano passado, viu? A questão da Amazônia. Eu queria até trazer aqui, foram resgatar lá no Twitter da Kamala Harris, no ano passado, olha só o que ela falou no auge ali das queimadas da Amazônia. O presidente Bolsonaro brasileiro precisa responder por essa devastação. Ela colocou imagens das queimadas na Amazônia. E ela tem um outro Twitter que eu não achei, mas que é dessa mesma época, isso aqui é de agosto de 2019, em que ela diz que o governo dos Estados Unidos não deveria assinar acordo nenhum com o Brasil enquanto não se controlasse o fogo na Amazônia. Então, esse discurso ambiental, pelo menos, ela tem, né? Não sei o que se cria algum ruído aí com o Brasil, esse discurso dela, Heloísa.
E ela não poderia deixar de ter esse discurso ambiental vindo da Califórnia, né? De onde ela vem, que é onde mais primeiro cresceu o movimento ambientalista no país. Então, ela não poderia ter outro discurso, com certeza. Agora, nessa história da sucessão, a idade do Biden e tal, o Biden já disse que ele espera ser uma ponte entre as gerações mais velhas e mais novas do partido. Como quem diz nas entrelinhas, eu vou fazer essa campanha, se eu me eleger, eu serei o candidato que fará essa transição, ou seja, não terei um segundo mandato, não concorrerei a um segundo mandato. E ela foi escolhida como a possível próxima candidata, então seria aí a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Olha, Rodrigo, é muito claro que aqui é tudo muito bem pensado, muito bem bolado, planejadinho, já lá para frente, arrumadinho, né? Uhum. Então, acho que esse cálculo todo já foi feito e ela será, então, se ele for eleito, na próxima eleição, a provável, muito provável, candidata a presidente pelo Partido Democrata.
Certo. Algum outro nome, além dela, que estava especulando como candidata vice, que era até melhor, que agradava em vários setores?
Com ser representante da Georgia, que estava... Abrams, que estava muito cotada pelos progressistas, né? Eu nunca acreditei que o Biden fosse escolhê-la, conhecendo o Biden e o Partido Democrata, né? A estrutura, os caciques do Partido Democrata, eu jamais poderia imaginar que eles fossem escolhê-la. Mas ela era uma excelente candidata, progressista, e menor chance. No final das contas, ficou entre a Kamala Harris e a mulher, a Rice, esqueci o primeiro nome dela agora, que foi chefe de gabinete do Obama, né? E que é uma mulher conhecida, como a gente chama aqui, como um hawk, belicista. Ela estava por trás de todas as intervenções militares do governo Obama, dos 8 anos do governo Obama. Então, eu ia ficar até mais preocupada se ela tivesse sido eleita. Mas já basta o Biden, rock do jeito que ele é, bem belicista do jeito que ele é. Mas pode ser que agora com a cidade ele fique um pouco mais calmo, tomara, né? Pela paz do mundo, a gente espera que ele não tenha ideias tão desastrosas, né, como ele teve. Ele foi um grande apoiador da guerra do Iraque, por exemplo, fez discurso no Congresso apoiando a guerra do Iraque, foi um horror.
Você falou que fica tudo bem acertadinho, né? Joe Biden dando a entender que vai ser um presidente de um mandato só, o que seria raríssimo, né? O presidente abrir mão por conta própria ou por algum acordo interno, a gente não sabe como é que isso funciona lá na cúpula democrata, né? E aí você ter uma mulher negra e de origem indiana também, que é um aceno para o outro lado do planeta, né? Não sabe como é que isso funciona. Como diriam aqui no Brasil, falta combinar com os russos, né? Os russos, nesse caso, aliás, no caso de hoje, estão muito animados com a vacina. Teve alguma repercussão aí a vacina russa, Heloísa? Rapidamente para a gente.
Tem, claro, todo mundo falando disso e com essa esperança de que seja verdade, de que ela realmente vá funcionar, né? Mas é difícil de saber, né, Rodrigo, essa coisa de eu estava conversando essa semana com um médico amigo meu, epidemiologista, que trabalhou muito tempo com pesquisa de vacina da AIDS. E ele estava me falando isso: olha, Heloísa, a gente trabalhava, aí os resultados todos pareciam maravilhosos, e quando a gente ia para a realidade, não se confirmava. Então, vacina, a gente tem que entender que vacina é um projeto super difícil, super complexo, e que uns bons resultados numa primeira tentativa não vão garantir necessariamente uma imunização da população, não mesmo. Então, a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente fala de vacina, sabe? Muito cauteloso.
Tá certo. Heloísa, queria agradecer. Hoje foi bem mais rapidinho. Outro dia nós tivemos uma participação da Heloísa com bem mais tempo aqui para avaliar a eleição, as pesquisas e tudo. Hoje foi mais centrado na figura da vice. Acho que deu para entender bem o perfil, né, Daiane? Aqui do pessoal aqui do nosso público. Acho que deu para entender bem qual é o perfil da vice escolhida pelo Biden, muita gente dizendo aqui que é uma escolha perigosa, que pode deixar os democratas desanimados e não irem para a eleição no dia. Enfim, vamos avaliar. Acho que está bem claro qual foi a aposta que eles fizeram. E nos Estados Unidos, a Heloísa explicou, o voto dos indecisos em alguns estados é definidor. Então, essa é a aposta dos democratas. Obrigado mais uma vez pela participação, Heloísa. Vou contar com você outras vezes por aqui.
De nada.
Valeu.
É isso aí. Estava dando eco, a gente tinha que fechar, abrir o som, por isso que a gente acabou cortando ali a fala dela. Muita gente aqui, Rodrigo, no nosso chat, comentando sobre a entrevista que o ex-presidente Lula concedeu ao Bom Dia 247 hoje. Muita gente dizendo que foi uma entrevista que acaba revigorando, né, dando um ânimo aí em meio a tantas tragédias que a gente vai assistindo, vendo e vivendo, né, em nosso país. Então, tem muitos comentários dos nossos internautas nesse sentido. O Rinaldo Oliveira, lembrando aí o comentário do Paulo Clias, né? Ele diz: a maioria do funcionalismo público federal não recebe reajuste salarial desde a Dilma, em 2015, né? Então é uma falácia aí, essa história de que os reajustes estão sempre feitos todo ano e que tem que parar com isso, que é um discurso um pouco que o Guedes faz sempre, né? O Carlos Alberto Stelli, ele aqui de São Paulo, e diz: participação do Lula hoje no 247 foi emocionante, revitalizadora, disse ele. É, bastante comentário nesse sentido. Nosso convidado, o deputado Alessandro Molon, já está aqui na nossa sala de espera, né, Rodrigo? Vamos chamá-lo?
Vamos, não, eu estava preocupado de dar um recado para ele, dizer que nós estamos vendo que ele está aqui, porque às vezes as pessoas não sabem, né, deputado? Nós estamos vendo. Já vou, aí, pronto, boa noite, obrigado pela sua presença. A gente estava dando uma passada nos comentários, que aqui o público tem uma participação sempre muito importante, mas muito obrigado pela sua presença, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, aqui com a gente. Boa noite.
Boa noite, Rodrigo, boa noite, Daiane, boa noite a todos que nos assistem aí no Boa Noite 247. Muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês.
A gente tem uma agenda extensa, né, para tratar aqui com o deputado Alessandro Molon. A gente fica preocupado, né, deputado, e até foi tema de uma representação que os partidos de oposição fizeram no Supremo Tribunal Federal. A semana passada, a revista Piauí trouxe um bastidor de que o Bolsonaro realmente falou em golpe em fechar o Supremo, mandar os militares fecharem o Supremo. Reação pequena. Ao mesmo tempo, espionagem, faz dossiê, coloca ministério para fazer dossiê de adversário. O que é essa ação que vocês estão tomando? Qual é a preocupação de vocês em relação a esse quadro de autoritarismo envolvendo o governo Jair Bolsonaro?
Uma espécie de polvo, não é, Rodrigo? Assim, polvo com vários tentáculos tentando controlar o país, censurar o país, perseguir opositores, pessoas que pensam de forma diferente através de várias iniciativas. Então, por exemplo, uma delas, hoje eu estive numa reunião com o ministro Wagner da Controladoria Geral da União, tratando de uma nota da CGU que, na prática, ameaça os servidores que eventualmente se manifestarem publicamente em suas redes sociais, discordando de decisões dos órgãos aos quais pertencem. É um absurdo completo. Você não pode cercear a liberdade de expressão de um servidor público que diverge de uma decisão tomada pelo órgão ao qual pertence. Vamos dar um exemplo aqui. Um servidor concursado do Ministério da Saúde, por essa nota técnica da CGU, ele não pode postar no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, que ele acha um absurdo o Ministério da Saúde receitar cloroquina, que é um remédio que nunca teve sua eficácia comprovada, ao contrário, todas as pesquisas mostram que ele aumenta o risco de morte dos pacientes, dependendo das circunstâncias e das condições de saúde do paciente. Não é razoável. Então, uma tentativa de cercear a liberdade de expressão. Um dossiê secreto no Ministério da Justiça contra policiais antifascistas. Como se ser antifascista fosse crime e não ser fascista. Isso sim é crime. Mas um dossiê secreto contra professores universitários. Aí, por outro lado, essa tentativa do governo de, por decreto, reestruturar a ABIN, permitindo que a Agência Brasileira de Inteligência dê treinamento para espiões, para pessoas que não são do órgão, não são concursadas. Isso é um absurdo completo. Como é que você vai pegar uma pessoa que não tem compromisso com o Estado brasileiro, pode inclusive ser participante ou membro de grupos criminosos, por exemplo, de uma milícia, e ela vai ter acesso às estratégias de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, dificultando, portanto, que o Estado brasileiro se defenda contra esses grupos, porque eles passam a aprender como esses órgãos os acompanham. Ou seja, é uma tentativa de controlar a Agência Brasileira de Inteligência, controlar a manifestação dos servidores públicos, controlar os antifascistas. Não nos surpreende. Bolsonaro sempre foi um autoritário. E só não deu golpe ainda porque até hoje não encontrou as condições para isso. Porque se tivesse encontrado, já teria dado. ele já manifestou por diversas vezes o apreço e admiração que ele tem por ditaduras. É alguém que é quase como se envergonhasse de ter chegado ao poder pelo voto. É quase que se pedisse desculpas. Porque é como se o grande desejo dele fosse estar no poder pela força. Ou seja, estar no poder na marra. Isso é o contrário do que o Brasil precisa. Isso é o contrário do que a Constituição brasileira nos garante. Então, é muito séria a situação do país, é muito grave a situação do país. E eu vejo com grande preocupação os próximos tempos, porque eu percebo que ele começa a se estabilizar dentro do Congresso, montando uma base da forma que ele criticou durante a campanha eleitoral. Ele não criticou durante toda a vida, não. Porque ele sempre foi desses partidos que trocaram apoios por cargos. Então ele nunca criticou isso, não. Ele fingiu ser antissistema durante a campanha eleitoral passada. Mas está montando uma base e ganhando uma certa estabilidade. Então, é uma coisa preocupante, por quê? Porque significa um governo autoritário conseguindo se estabilizar dentro do parlamento. E o parlamento perdeu a oportunidade, porque demorou e não fez até agora, de reagir à altura. O que ele fez já era razão para ter sido afastado há muito tempo. Eu nunca vi crimes de responsabilidade tão graves como os que ele cometeu. Sem falar, Rodrigo e Daiane, que nós passamos de 100 mil mortos. Isso é uma tragédia sem precedente na história do Brasil. Nunca houve isso na história do Brasil. E o Congresso vai deixando passar. Isso que eu estou dizendo aqui, eu acabei de dizer na sessão do Congresso. Essas mesmas palavras que eu estou dizendo aqui, aliás, eu ainda fui mais duro lá, dizendo que o Congresso, omisso do jeito que está, está, de alguma maneira, aceitando isso, está passando pano para isso. Como é que pode uma coisa dessa? As gerações futuras vão cobrar dessa legislatura pela sua responsabilidade ao se omitir de fazer aquilo que tinha que fazer, que era afastar esse presidente. É muito sério, um momento assim muito delicado.
A impressão, né, Daiane, como disse o deputado, que a hora de ir para cima do Bolsonaro parece que se perdeu, né? Porque ele tentou dar o golpe em maio, aí ele foi contido, aí no momento em que parecia que as instituições iam dar a resposta, ele fechou um acordo, sabe-se lá como, e agora está se, a expressão do deputado, ele está se estabilizando dentro do parlamento, não é, Daiane? Essa impressão que fica realmente trazida aí pelo deputado Mourão.
Tem até um comentário aqui da Simone Cunha, nossa internauta, ela disse: se o Congresso e o STF não agirem contra Bolsonaro, nossa situação só vai se agravar, que é um pouco desse cenário trazido aqui. Muitas mensagens saudando a participação do deputado aqui, muitos eleitores dizendo, votei nele.
Muito obrigado.
Tem gente falando que assiste os seus vídeos no canal, etc. Então, fica aqui já salientado o recado de todos. A Regina Sela Lourenço, ela diz: boa noite, tenho o maior orgulho da minha foto com o Molon no samba da segunda-feira, me representa, disse
coisa
ela.
Coisa boa!
a época que dava para ir para o samba.
Exatamente, que saudade.
Muita saudade. O Fábio Targino mandou um superchat aqui, destacando o papel da mulher negra, me citando aqui, e também ele diz de saudar o Molon, companheiro do meu partido, PSB. O Targino mandou um superchat aqui também. O Adilson boa, Batista tarde. Pergunta, deputado, qual a possibilidade da reforma administrativa passar no Congresso? Perguntou ele aqui. A gente estava tratando justamente disso a partir da pesquisa apresentada no Jornal Nacional do Instituto Milênio, tratando aí sobre o peso que eles atribuem aos servidores públicos no orçamento, que isso deveria ser a tal ideia do Estado mínimo. E aí a pergunta do Adilson acho que vai de encontro um pouco dessa situação que a gente comentou aqui com o Paulo Clias.
Então, eu acho assim, primeiro, como sempre, né, se tenta fazer no Brasil, pelo menos como muitas vezes se tenta fazer no Brasil, a culpa de tudo é do servidor público. Né? E volta aquele mito do inchaço do Estado brasileiro, que é um mito. Eu, recentemente, num debate da Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa, apresentei alguns números de servidores do Brasil em comparação com os Estados Unidos, que é um país que sempre é citado por esses que defendem essa reforma administrativa. E os nossos números são muito menores do que os números norte-americanos, em agências equivalentes ao IBAMA, ao ICMBio, ao INSS. Eu dei vários órgãos brasileiros comparados em número de servidores com o número de servidores dos órgãos norte-americanos. Então, eu acho que assim, a postura correta de parlamentares e partidos progressistas não é fugir da reforma administrativa, porque esse debate virá na Câmara, eu acho inevitável. A postura correta nossa é partir para cima da reforma administrativa para discutir qual reforma administrativa a gente quer. Eu acho que o Estado brasileiro, ele é um instrumento muito importante para quem quer combater a desigualdade. Então, nós não podemos abrir mão da luta pela eficiência pública. Essa luta tem que ser nossa. Essa bandeira é nossa. A bandeira do Estado mínimo é deles. A nossa bandeira é a bandeira do Estado eficiente, do Estado que presta bons serviços. E refletir sobre como a gente pode melhorar os serviços públicos, a transparência do serviço público, a nossa responsabilização como servidores públicos, aqui eu me incluo porque o parlamentar, embora seja classificado em geral como agente político, ele é um servidor público, né? E, aliás, eu tenho muito orgulho dessa condição. Eu acho que não há condição mais nobre do que você servir ao povo. E a palavra servidor público é isso que significa, servidor público, servidor do povo. É isso que a gente é. Então, eu acho que esse debate virá. Eu acho que a nossa tarefa é colocar na mesa o tema qual reforma administrativa. Por exemplo, eu entendo que é fundamental contratar com concurso público várias áreas. O IBAMA é um exemplo disso. O IBAMA tem pelo menos 3 mil cargos vagos. Como é possível fiscalizar um país dessas dimensões com 3 mil servidores do IBAMA apenas? Em comparação com o órgão norte-americano, eu não tenho aqui o número anotado, mas, salvo engano meu, são mais de 10 mil servidores. E os Estados Unidos não têm 3 vezes a nossa população, tem 1,5 vezes. Então, se a gente for comparar por servidor com relação à população, a gente vai ver que a gente está perdendo com menos servidores do que deveria ter. É uma mentira essa história do inchaço. É um mito que se criou, que o Estado brasileiro é inchado. Pode ser que algumas áreas do serviço público brasileiro haja um número maior do que o necessário, mas isso é exceção. Isso não é regra. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse debate. A gente não deve ter medo desse debate. Porque nesse debate nós vamos mostrar qual serviço público a gente quer, né? Eu tenho uma certa divergência em relação a uma postura que às vezes alguns colegas nossos advogam, que dizem, não aceitamos discutir reforma administrativa. Aceitamos discutir, mas vamos discutir qual. Qual reforma administrativa? Eu quero fazer uma reforma administrativa para melhorar o Estado brasileiro, não é? Por exemplo, eu não aceito que o ministro do Meio Ambiente faça o que esse antiministro está fazendo com os servidores do IBAMA. Vamos discutir isso. Como é que se impede um ministro de fazer o que esse ministro está fazendo? Não pode entrar um ministro e ele desmontar tudo aquilo que foi feito ao longo de décadas. Mas é isso que está acontecendo. Olha Ernesto Araújo, esse desastre das relações exteriores. Outro dia eu fazia uma reunião com o ministro Celso Amorim, né, e dizia, poxa, ministro, tudo aquilo que o senhor construiu com tanto esforço, com tanto trabalho, é tão fácil destruir, né? Construir é difícil, né? Demora tempo, leva tempo. Destruir é rápido, né? Então, como é que a gente evita que um Ernesto Araújo destrua, sabe, uma imagem do Itamaraty como há décadas foi construída, ao longo de décadas, de repente se destrói tudo? Então, nós temos que debater a reforma administrativa. Agora, qual reforma administrativa? Eu não quero o Estado mínimo. E vou dizer isso publicamente, como eu já disse nesse debate, né? Então, eu acho que esse debate virá. Eu acho que a forma mais inteligente de enfrentá-lo é colocar sobre a mesa a reforma que nós defendemos, a reforma administrativa que é boa para o povo brasileiro, já que o serviço público existe para o povo. E saúde e educação é gente trabalhando. Não tem como oferecer saúde sem médico, enfermeiro, tem que ter gente trabalhando, como é que vai cortar? Né? Se não fosse o SUS, o que seria do Brasil agora? Desculpe, Rodrigo, eu me empolgo.
Não, é isso. Não, que é isso. Aliás, nós temos aqui a Regina Sinibaldi, nossa internauta. Sugiro o livro Estatais, de Irene Nohara e Alessandro Ottaviani, obra indispensável que desmistifica o mito do Estado brasileiro inchado, a que o deputado fez referência. A Elizabeth Coutinho, é um mito também dizer que o Estado americano, ela se refere aos Estados Unidos, é mínimo, ou seja, não tem Estado mínimo lá.
Exato.
Aqui é
que e não tem Estado mínimo. Exatamente, vai ver o Estado americano se é mínimo. Não é, não. Tem servidor à beça e tem que ter, porque não existe país desenvolvido no mundo sem um serviço público qualificado e bem estruturado. A quantidade de servidores públicos do Brasil pela população economicamente ativa é muito menor do que em outros países. Você pegar a Europa, a proporção é muito menor no Brasil e até dos Estados Unidos. Então, isso é uma falácia. Agora, eu quero fazer esse debate. Porque coloquei esses números, não teve resposta. Ninguém respondeu quando eu coloquei esses números no debate. O assunto mudou. Deixou de ser número de servidores e mudaram de assunto. Porque não tem resposta.
Agora, Daiane, eu queria só trazer um outro tema que eu acho que é importante para o deputado. A gente falou de questões aí nacionais fundamentais, o autoritarismo do Bolsonaro, a pandemia e agora a questão da reforma administrativa. Mas nós temos eleições municipais aí pela frente. O PSB é um dos partidos aí do campo chamado campo democrático, de esquerda, centro-esquerda, mas há muita polêmica, né, aí nos estados. No Rio de Janeiro houve a tentativa de uma candidatura unificada em torno do Freixo, parece que não foi para frente, agora cada partido vai lançar o seu candidato. Em São Paulo também várias candidaturas, o PSB aqui tem o Márcio França, inclusive até outro dia apareceu ao lado do Jair Bolsonaro, foi uma polêmica danada, inclusive dentro do partido. Como é que o senhor está avaliando isso? O senhor acha que é necessário unificar ou cada partido se lança e no segundo turno conversa, como dizem alguns? Qual é a sua avaliação sobre isso no Brasil?
Bom, primeiro, Rodrigo, eu acho que é muito importante a gente unificar. Eu acho que a realidade vai impor isso aos partidos progressistas, né? Eu acho que o cenário está se agravando. E à medida que eu vejo essa tentativa de estabilização do governo, e à medida que eu vejo partidos que antes estavam se colocando como mais críticos ao governo, se aproximando do governo, não é? Hoje nós tivemos uma reunião muito importante de líderes da oposição, de todos os partidos de oposição. Aliás, Rodrigo, Daiane e todos que nos acompanham, tem funcionado muito bem a nossa articulação na Câmara dos Deputados. Os líderes de partidos de oposição, e eu me refiro aqui aos líderes do PSB, do PT, do PDT, do PCdoB, da Rede, do PSOL, todos, nós temos funcionado muito bem, com várias reuniões por semana, muito unidos, muito articulados. Evidentemente que temos nossas diferenças em relação a alguns pontos, compreendemos as divergências, não é? Mas estamos unidos no principal, que é impedir os retrocessos do governo Bolsonaro. Nós estamos fazendo esforço para ver se essa unidade que existe no Congresso transborda para as direções partidárias e para as eleições. Eu acho que a realidade vai nos impor isso. Por mais que estejamos perto das convenções, a situação é muito ruim no parlamento em termos de fortalecimento do governo. Isso talvez vá nos obrigar a sermos mais ágeis e construirmos saídas consensuadas, né? Evidentemente que em alguns lugares, né, as candidaturas dos partidos vão ter que conviver, a gente não vai conseguir uma unidade em todas elas. Aqui no Rio, por exemplo, nós do PSB não temos candidatura, nós não fomos óbice para a construção de uma unidade. Já em São Paulo, a candidatura do Márcio França me parece que é uma candidatura muito natural. Ele foi para o segundo turno contra o João Dória, quase venceu a eleição, venceu na capital de São Paulo. Me parece que é natural que ele queira apresentar o seu nome, que o PSB assim decida. Aliás, eu não acredito que essa agenda mencionada, em que ele esteve presente com o presidente da República, signifique qualquer tentativa de aproximação com o presidente da República. Foi uma agenda institucional, era uma agenda que envolvia solidariedade ao Líbano, ele é ligado à comunidade libanesa de São Paulo também, foi convidado, comunicou ao partido, nós não temos nenhuma dúvida da posição dele como um líder importante de um partido de oposição. Agora, onde a gente conseguir construir unidade, eu acho que é muito importante, Rodrigo, porque nós não podemos nos dar o luxo de sermos derrotados nessas eleições. É muito importante que a gente ganhe onde conseguir, no máximo de capitais, no máximo de cidades grandes e também nas cidades pequenas. Por quê? Porque, embora a eleição municipal não seja determinante para a eleição nacional, ela cria, de alguma maneira, uma leitura da situação do país. E se Bolsonaro sai fortalecido dessa eleição, é um obstáculo a mais para superarmos em 2022. E o Brasil, Rodrigo, não suportará uma reeleição do Bolsonaro. E aí, eu te digo com toda sinceridade, todos nós, todos os partidos, o PSB, o PDT, o PT, o PCdoB, a Rede, o PSOL, todos, vamos ter que colocar os nossos projetos partidários na prateleira e salvar o Brasil em 2022. Então, aqui não importa qual é o candidato com mais intenção de voto num primeiro momento, não importa quem tenha mais direito, não importa quem já tenha tentado mais vezes, não importa. O que vai importar é o seguinte, a gente tentar escolher a candidatura que tenha mais chance de vencer no segundo turno. Porque nós não resistiremos 8 anos. 4 anos já estão sendo muito difíceis. 2 anos, nem chegamos no segundo ano. Então, 8 anos dessa destruição, o país não vai suportar. Então, nosso compromisso com o país vai nos exigir isso e eu tenho esperança de que a gente vai conseguir.
Perfeito. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, Rodrigo e deputado. A Sirene Oliveira mandou um superchat aqui, o Geraldo Nascimento também. Geraldo, obrigado aqui pela sua contribuição. O Mário Vilela. Caro deputado Molon, como pode um agiota de bancos internacionais, ou se referindo aqui ao Paulo Guedes, vender todo o patrimônio do povo? Tem que fazer um plebiscito? Questionou ele aqui. A Ana Fênix, ela cita, reforçando a questão dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm 7 mil estatais, destaca o representante eleito no Conselho de Administração da Caixa, né? Lembrando aqui, ela puxa numa matéria, inclusive, do link do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo. A Vera Bustamante, a esquerda está sendo incompetente para combater o Bolsonaro? Questiona aqui ela. Questiona não, ela afirma, aliás. O Luiz Barbosa, a maioria dos servidores públicos são de professores, destaco ele aqui no superchat enviado para a gente. A Ana Terezinha Souza, poderiam começar a reforma administrativa cortando o salário dos juízes e os inúmeros auxílios aos deputados, citou ela aqui no seu superchat. O Cadu Lacerda, tirar do estado da economia na sociedade capitalista garante que todo o poder se concentre na posse do dinheiro. Perde-se o único fator de redistribuição de riqueza na sociedade, que é através dos impostos, destacou aqui o Cadu no seu superchat. Tem uma pergunta aqui, deputado, do Zeitgeist, num superchat. Molon, o pedido de impeachment de Maia rola ou não rola? Né? O PSB apresentou um, inclusive. Há alguma corrente? O sujeito sentado em mais de 50 pedidos de impeachment do Bolsonaro não dá, né? Ele diz aqui indignado. Como é que está essa situação? Há uma possibilidade de tirar isso da gaveta do Maia? Porque pelo Maia não há, né?
Olha, aquela entrevista dele para o Roda Viva foi uma grande decepção, né, Daiane e Rodrigo? Porque ele até poderia ter dito ali, e eu entenderia, embora discordasse, que não há condições para aprovar um impeachment, então se ele botar isso em votação agora vai perder, ou que o Brasil está enfrentando a pandemia e não é possível agora retirar esforços, energia e atenção do enfrentamento à pandemia para votar impeachment. Eu também discordaria disso, porque o maior aliado do coronavírus é o Bolsonaro. Quem fez esse número chegar onde chegou foi o Bolsonaro. Né? Então, eu acho que é fundamental tirá-lo o quanto antes. Mas se ele dissesse isso, eu poderia discordar, mas eu entenderia. Agora, ele disse que não há crime da parte do presidente. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Qualquer pessoa do Brasil, mesmo os mais entusiastas, apoiadores do Bolsonaro, no fundo sabem que ele praticou vários crimes de responsabilidade. E como disse o Rodrigo há pouco, o momento passou. Não que agora não haja razão para fazê-lo, é claro que há. Mas eu digo, ali, até as pessoas que o apoiavam percebiam que alguma coisa tinha que ser feita. E o presidente da Câmara não fez. Eu não sei o que o prende, eu não sei o que o impede. Mas eu sei que é muito grave essa ambição dele, porque isso aí vai ficar para a história. O futuro vai nos cobrar, a história vai nos cobrar, vai cobrar dele, vai cobrar de mim. Alguém perguntou se a esquerda está sendo incompetente. Olha, vocês não têm ideia de como a gente tem lutado e trabalhado, mas não tem ideia. Esse ano e meio até aqui foi um ano que a gente fez muito mais do que a gente sempre fez, embora a gente não tenha feito pouco antes. É um ano de um esforço enorme. No meio dessa pandemia, esse sistema de deliberação remota é um inferno. A gente está trabalhando muito mais, está todo mundo exausto, tentando parar esse governo. Agora, é preciso entender que ele está fazendo uma agenda econômica que o establishment da sociedade quer. As forças econômicas dominantes, não o povo, mas o capital, quer o que ele está fazendo. E é por isso que ele está sendo estabilizado. Porque querem que ele siga adiante nesse projeto. É pela economia. No momento que ele tiver feito o que a eles interessa, eles vão procurar descartá-lo. Mas até lá vão tentar mantê-lo. É péssimo para o país, é péssimo para o povo, mas esse é o projeto deles, infelizmente. Então, é muito grave o que está acontecendo no Brasil. Nós somos minoria, né? Nós somos 131 deputados e deputadas em 513. Às vezes eu não sei como é que a gente consegue parar aquilo lá, porque número nós não temos. E nós chegamos lá graças ao voto do povo brasileiro, mas se tivéssemos chegado em 260, fôssemos maioria absoluta, o presidente da Câmara seria outro, não seria o deputado Rodrigo Maia, seria um presidente nosso. Não foi. Então, nós temos que lidar com isso. Isso é o que temos. Né? Agora, a gente está o tempo inteiro entrando na justiça, representando o Ministério Público, ao TCU. Estamos fazendo um inferno para tentar segurar esse retrocesso. O máximo de reação que a gente pode, a gente está fazendo. É claro que, às vezes, isso não é suficiente, porque eles têm o governo, eles têm muitas vezes a força do establishment, eles estão construindo maioria. Então é muito difícil, não é fácil não, mas a gente está fazendo o máximo que pode. Podem ter certeza disso. Nós estamos dando tudo que a gente pode e mais um pouco, porque a gente sabe que é fundamental para o país.
A Lindalva Pinheiro diz aqui, parabéns, Molon, pela sua atuação no Congresso, que eu coloquei
obrigado,
aí na
Lindalva.
São várias aqui, a Lindalva é só uma que eu escolhi, são várias aqui no nosso chat.
Muito depois obrigado.
Você pode acompanhar. Se puder depois que sair do ar. Bom, duas questões aqui, a gente está chegando perto do fim aqui, né, Daiane, mas tem duas questões importantes que dizem respeito ao futuro aqui, mais político institucional. Primeiro, quem hoje tem mais chance de fazer a presidência da Câmara? O senhor falou que o Bolsonaro está se assentando, como é que eu tenho, se estabilizando institucionalmente na Câmara. Ele ganha a chance, ele tem chance hoje de fazer a presidência da Câmara? Seria muito grave para a oposição se ele controlar a agenda da Câmara. Esse é o ponto um. Ponto 2, o senhor falou, em 2022 nós vamos ter que deixar de lado as questões de cada partido e fechar uma agenda de unidade. Como é que o PSB está vendo isso? Tem vários nomes aí, né? Tem o PT sempre com Haddad ou Lula, e tem o PCdoB que está falando que pode fazer uma unificação com o PSB através do ex-governador, do governador Flávio Dino do Maranhão. Como é que estão essas conversas do chamado campo progressista aí para 2022 e a eleição da Câmara?
Perfeito, Rodrigo. Então, primeiro, em relação à eleição da Câmara, hoje há três grupos na Câmara, mais ou menos equivalentes, mais ou menos um terço, um terço e um terço. Um terço ligado ao Arthur Lira, que é hoje, digamos assim, quem comanda o grupo que é mais ligado ao governo Bolsonaro, né? É de um partido do Centrão, se mobilizando para se aproximar do governo, ocupando cargos e tudo mais. O segundo grupo é o grupo do Rodrigo Maia. DEM, PSDB, MDB, Cidadania e mais alguns partidos pequenos ali. E o terceiro grupo é o grupo da oposição. Hoje, eu acho que esses três grupos têm a mesma chance de colocar o seu candidato no segundo turno da Câmara se cada um apresentasse um candidato. Agora, há notícias de um deslocamento do MDB em direção ao governo. São boatos ainda. Se isso se confirmar, se fortalece o governo e diminui a chance do candidato do Rodrigo Maia ou de uma vitória da oposição no segundo turno da eleição da Câmara, porque é uma eleição em dois turnos. Então, esse é um fator importante que vai ter que ser acompanhado. Hoje, eu diria que há chances iguais para os três irem para o segundo turno e para os três ganharem. Eu diria que é mais ou menos de um terço a chance de cada um. Mas o governo está trabalhando para montar uma base maior, está atraindo gente. Não subestime.
O Temer está sendo mandado para o Líbano para isso, eu imagino, né? Para fechar esse acordo.
Não por acaso. Não por acaso ele foi convidado, não é? Uma pessoa que foi presa duas vezes recentemente, né? Sendo mandado para alguém que dizia combater a corrupção, né? Cuja conta da primeira-dama está cheia de cheque do Queiroz, né? Ele agora está se aproximando do MDB, que ele supostamente veio para combater. A mim não surpreende, eu nunca me enganei com ele, mas boa parte do povo brasileiro vai ter que ir descobrindo o que, que significa Bolsonaro, não é? Que de nova política nunca teve nada. É o que há de mais velho na política brasileira e de pior, né? Então, hoje, a situação da disputa na Câmara é essa. Em relação a 2022, as conversas vão começar provavelmente depois da eleição municipal, né? Eu acho que até a eleição municipal o foco tem que ser 2020, porque toda vez que se coloca 2022 antes de 2020, 2020 para. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais não conseguiu se construir alianças nas cidades. Porque todos os partidos, aqui não vai crítica nenhum, estão pensando primeiro em 2022 do que em 2020. E aí atrapalha, porque a pessoa pensa, vou ter menos palanques, o meu candidato. Então, eu acho que a gente deve deixar 2022 para depois e tratar de 2020. Depois das eleições municipais, eu acho que é importante sentar todos à mesa desarmados. O PSB, pelas palavras do presidente Carlos Siqueira, que deu uma entrevista para a colunista do Valor Econômico, Andréa Jubé, não há qualquer perspectiva de fusão partidária. Ele desmentiu cabalmente essa notícia que saiu. Disse que não há interesse do PSB nem em se fundir com partido algum e nem em fundar novo partido algum. O PSB é um partido que completou 73 anos de história, nunca quis mudar de nome, está fazendo uma autorreforma para apresentar um programa moderno para o Brasil, mas um programa fiel aos seus mais antigos ideais. A luta contra a desigualdade, a eficiência pública, a preservação do meio ambiente. Então, nós não estamos mudando de programa para mudar de essência. Nós estamos atualizando o nosso programa para sermos fiéis ao que é o PSB desde a sua fundação, Partido Socialista Brasileiro, mas com ideias do nosso tempo, enfrentando os desafios do nosso tempo. Então, não vejo no horizonte qualquer cenário de fusão partidária, de criação de um novo partido pelo PSB. O presidente, eu digo isso com base na entrevista do presidente Carlos Siqueira, que foi taxativa. Aliás, na Folha de São Paulo também saiu uma frase dele no painel da Folha, em que ele disse: não há interesse algum do PSB em fundar partido nenhum e fazer fusão nenhuma. O PSB tem muito orgulho da sua história.
Muito bem. Bom, Daiane, acho que com isso a gente passou aqui pelos principais temas nacionais que tínhamos aqui pensado em tratar com o deputado Alessandro Molon. Foi um prazer recebê-lo aqui, sempre com muita clareza, com muita tranquilidade, muita firmeza também. Ficamos aqui com um espaço sempre aberto para que o senhor volte aqui e nos ajude a entender melhor e a decifrar o que está se passando aí com a política brasileira. Obrigado, viu?
Obrigada, deputado.
Muito obrigado, Daiane. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um grande prazer. Sempre que precisarem, eu estou à disposição. Desejo uma boa noite também a todos que nos acompanham no 247 nesse momento. Dizendo que a gente está vivendo um momento péssimo, mas ele vai passar. Não vamos desanimar, tem muita luta pela frente. E, ao fim e ao cabo, nós vamos vencer. Um grande abraço, viu?
Isso aí. Obrigado.
Muito obrigado. Opa, tirei ele aqui. Eu sempre vou tirando antes, na pressa aqui. Desculpe, deputado. É, tem alguns comentários aqui que eu queria ler, Rodrigo. Até eram algumas perguntas, mas a gente tem o tempo curtinho. O pessoal foi mandando agora aqui no final e a gente está com o tempo limitado, nem deu para perguntar para o parlamentar. A Lourdes dos Santos mandou um superchat lá para a gente falando da situação eleitoral lá no Recife, né? Se vai apoiar ou lançar mesmo o João Campos, deputado do Rio de Janeiro, apesar dele ser do PSB, mas não sei se ele poderia falar sobre esse assunto, mas o tempo aqui acabou ficando curto para a gente tratar sobre isso. A Tusa Cavalcante, deputado Molon, realmente algo que tem que ser feito, algo tem que ser feito. Não aguentaremos esse horror por mais 4 anos. Força, disse ela aqui no Superchat. A Miriam Menezes entrou como membro Igualdade aqui no nosso canal, atendendo as nossas solicitações. Seja bem-vinda, Miriam. A Elizabeth Coutinho mandou um Superchat aqui dizendo, fazendo uma animaçãozinha, pulando e tal, dizendo que é fã número 1 aqui do nosso canal. Obrigada, Elizabeth, pelo superchat e pelo carinho que vocês sempre têm conosco aqui. Miriam Menezes também entrou como membro Igualdade. O pessoal gostou do perfil Igualdade, Rodrigo. O Raimundo Júnior também, membro, só que membro Amizade. A Bernadette Moreira no superchat, falando aqui da make. Todo mundo falou, depois eu vou fazer uma live aqui só para dizer como é que eu faço as makes aqui, para apresentar o 247, fazer um making off, né, Rodrigo?
Isso aí.
O Corda Bamba também por aqui, Valéria Torres. Lembrando aqui o dia do advogado, da advogada, hoje é dia 11 de agosto, dia do estudante também, como ela bem lembrou, e mandando aqui um parabéns para todo mundo. Ontem, inclusive, no programa com o professor Pedro Serrano, eu perguntei justamente sobre isso. Dos superchats eram essas as mensagens, tinha outros comentários por aqui, mas vamos tocar aqui a nossa embarcação, chamando a Gisele, né, Rodrigo?
Vou trazer aqui a Gisele. Então, Gisele, boa noite. Vamos lembrar que é o dia do advogado hoje, 11 de agosto. Uma saudação para todos os advogados. A gente tem vários advogados que colaboram, inclusive a Daiane, né, que é bacharel em Direito. E temos vários advogados que participam. A gente tem essa parceria com o grupo Prerrogativas, né, que é um grupo muito legal de advogados democratas. Então, 11 de agosto, bem-vinda, Gisele. Daqui a pouco a Gisele traz aqui os nossos comentaristas para a segunda parte do Boa Noite 247. A primeira parte foi agitada hoje com muitos assuntos, Estados Unidos, a vice do Biden, economia e política com o Molon e a vacina russa lá no começo, nós tratamos também. Muito assunto, mas foi legal, o público respondeu bem e estamos começando a segunda parte agora. Bem-vinda, Gisele.
Legal, obrigada, Rodrigo. Boa noite, Daiane. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui o nosso programa hoje. Realmente super agitado, estava ouvindo todas as análises aqui. Muito boas as entrevistas, né? A gente passou por Brasília, pela medicina, enfim, política internacional, muito legal. E às parabéns vezes... a Eva pelo dia do advogado aí, a Daiane. A gente brinca, né, que a Daiane, quando tenta ser enganada por alguém no comércio, né, ou alguém tenta passar a perna nela, ela já pode falar assim: então, eu sou jornalista e sou advogada, né, você quer me enganar como? Então, ela pegou as duas profissões, assim, que é blindada na enganação. Eu boto
o Wagner atrás do braço, fala assim: aqui eu sou advogada, não pode se meter com isso.
Exatamente.
Foi um dia interessante, citando essa questão, porque muitos amigos que se formaram comigo há 2 anos sempre mandam mensagem, tem um grupo lá que ainda funciona, meio as aranhas ali, de vez em quando aparece um dando oi e tal, e hoje foi como foi o dia do advogado, todo mundo, parabéns, não sei o que e tal. Então, fica, apesar dessa pandemia, esse clima tão difícil que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né, a gente ainda tem as redes sociais, o modo virtual aqui de falar com vocês e conversar um pouco com todo mundo. Beijo para o Paulo, Tereza, que faz tempo que eu não faço lives juntos aí, o Alex. Vou me despedindo, amanhã eu estou de volta. Amanhã a gente vai ter advogado, inclusive, para tratar sobre essa questão aí do Moro, quarentena, que foi uma polêmica aí gerada na semana passada. Beijo para todos, até mais. Tchau, tchau.
Fala aí quem é, Daí. É o Gilberto Berkovich, né?
Não, o Gilberto é na semana que vem. Sim. É sobre a pauta eleitoral. Sobre a questão da quarentena, é a Paula Berdanelli, acho que esse é o sobrenome dela.
Legal.
Advogada especialista em direito eleitoral. Tá bom?
Maravilha.
Beijo, até mais.
Beijo. Tchau, tchau.
Beijo, obrigado, Daiane. Aí a Uliane elogiando, né, que a gente hoje conseguiu cobrir vários assuntos e com entrevista, né, não é só dar a notícia, as pessoas já viram a notícia agora quando chega de noite, né? Eu achei muito legal a gente traçar o perfil dessa candidata a vice do Joe Biden, que aqui no Brasil não conhecíamos, nem ficava nessa coisa superficial. É a primeira candidata negra, mulher, e a Heloísa Vilela nos trouxe o perfil de que é uma candidata, na verdade, com um perfil até conservador, né? É uma
ex-promotora. Mais à direita, né?
Mais à direita, isso pode desanimar um pouco os democratas. Olha, democratas ficam brincando, o Trump vem aí, hein?
Espero que não. É aquela velha história, né, Rodrigo? A representatividade não quer dizer que ela vai trazer a pauta que interessa a população negra, né? Que ela vai combater a violência policial que atinge principalmente os negros. Isso vale, é um debate mundial, né? Em toda a política de todos os países, não só Brasil. O Sérgio Bernardi está trazendo uma crítica aqui. Gisele, pena que o 247 poupe as críticas. Espera aí que eu perdi o comentário. Poupe as críticas mais fortes aos entrevistados. A questão do França nem foi comentada, apesar de muitos comentários no chat.
Eu comentei com ele, eu perguntei para ele sobre isso, que ele foi visitar junto com o Bolsonaro uma obra e que isso foi muito criticado aqui em São Paulo. O Molon, inclusive, respondeu a minha pergunta dizendo: olha, eu acredito que isso foi uma resposta protocolar, né? Acredito que isso foi uma visita administrativa, ele foi convidado, mas eu tenho certeza que o Márcio França vai reafirmar o seu compromisso de oposição ao governo do Jair Bolsonaro. Então, nós perguntamos, sim, esse assunto foi tocado aqui, não poderia deixar de ser, com o deputado Alessandro Molon.
Legal, valeu, Rodrigo. Então, eu vou embarcar o trio aqui e você fica à vontade aí. Acho que a gente pode fazer o esquema de ontem, né? Como eu estou entrando 8h20 aqui com eles.
Isso. Eu vou me despedindo, deixando aquele apelo pelos likes e para que vocês se tornem membros, ajudem a gente a fazer essa televisão cada vez mais dinâmica que o 247, que tem uma equipe trabalhando, então nos ajudem sempre que possível. Obrigado, boa noite a todos.
Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Trago aqui o Alex, a Tereza, e o Paulo foi ali buscar um café, ele já volta, já trago ele aqui na bancada. Oi. Tereza, boa noite, tudo bem? Alex, como é que vocês estão?
Boa noite, Gisele, Tereza.
Tudo boa joia? Noite, Gisele, Alex boa e noite. Todos e todas que estão conosco.
Bom, vou aproveitar o trio aqui, que estava presente de manhã na entrevista com o presidente Lula. Queria repercutir um pouco com vocês. Foi uma entrevista que teve repercussão também em outros veículos da imprensa hegemônica, né? Geralmente é isso que acontece quando o 247 chega lá no UOL, né, na Folha, uma entrevista com Lula ou com a Dilma. É uma entrevista grande. E aí essas declarações são repercutidas em veículos de maior repercussão, né? O Lula disse muitas coisas importantes, né? Paulo chegou. Fala, Paulo.
Estava aqui faz tempo esperando.
Sim. Ó, minha mãe faria isso para você. ele sai de novo, é dose.
Não, fecha a porta. Bom. Pronto. Olha.
Bom, o Lula disse muitas coisas importantes, né? Política internacional, sobre o Bolsonaro tá pequenando o Brasil e defendeu uma relação pacífica com China e Rússia, falou sobre alianças, eleições, a primeira pergunta, aliás, né, que foi da Tereza, o julgamento da suspeição do Moro, e aí como é que ficaria a situação dele como candidato, enfim, passou por muitas coisas, e eu queria que vocês destacassem alguns pontos, não se estendendo tanto assim, porque eu sei que são muitos pontos, mas dizer o que vocês acharam dessa conversa mais recente com o Lula e trazer aí o que vocês acharam que é mais novo, né? O que é mais noticioso dessa última entrevista. Paulo, vou começar com você. O que você achou?
Olha, eu achei o mais importante a postura do Lula. Assim, ele não falou nenhuma coisa nova, mas eu acho que as pessoas que... Coisa assim, nova, sim, não tem nada espetacular, né? O que é espetacular é a postura dele. Que a postura de quem sabe o lugar que ele tem na política brasileira, sabe, tem plena consciência do momento que a gente está vivendo, né? E fez questão de afirmar, assim, a importância da história do Partido dos Trabalhadores, da liderança dele e do PT. Ele, em nenhum momento, ele hostilizou, e foi importante, inclusive quando ele declara que o PT não deve criticar o Boulos, se referindo à eleição de São Paulo, que a gente sabe que é uma eleição que sempre é importantíssima em eleições para o primeiro turno, porque ele diz assim, nós queremos o apoio do Boulos no segundo turno, o que significa que ele dará o apoio ao Boulos no segundo turno, se for esse o caso. Então, eu acho isso importante. Por outro lado, ele afirmou a independência do Partido Trabalhador. Ele não abre mão da história, ele não abre mão daquela história que fez com que o país tivesse pela primeira vez em muitas décadas, e pela primeira vez assim em sua história política, um partido de massas, de esquerda, que existe e que fez história e que tem a ver com a história dele. Ele fez uma defesa correta, do meu ponto de vista, firme e, ao mesmo tempo, não sectária, não isolacionista, de quem sabe um lugar, que não vai abrir mão desse lugar, ao mesmo tempo ele está aí para dialogar, para conversar e para oferecer propostas. Eu achei muito bom a presença dele. Eu achei uma entrevista assim que enriquece a política e mostra que tem um grande político aí que tem respostas. Não é um político só que está aí, às vezes ele não está nada, não está pedindo voto, não está pedindo nada, e que está afirmando um projeto. Existe um projeto na conversa no Lula, existe um projeto em cada resposta, e isso, vamos dizer assim, isso é uma diferença importante no Brasil de hoje.
Tereza, qual a sua opinião sobre a conversa com Lula hoje?
Eu acho que foi uma boa entrevista. Assino aí todas as avaliações do Paulo, acrescentando aqui umas poucas coisas. Ele está muito lúcido, né? tem uma clareza absoluta sobre a situação do país, tem a situação que vivemos, a situação do mundo. Acho que deu respostas muito, digamos, muito desanuviadoras sobre essa questão das alianças, né? Então é isso mesmo, o primeiro turno é para todo mundo ter proposta, mas depois as convergências acontecerão sem hostilidades. Então, assim, parar de essas coisas, não há o que falar mais sobre isso. Sobre aquela minha pergunta, né, assim, se houver recuperação de direitos políticos, é ou não é candidato, né? É claro que ele escorregou com grande maestria, né? Ele não vai dizer que é candidato, porque isso atiça lá dentro do Supremo os defensores da Lava Jato, né? Ele, né, não vai dizer isso enquanto tiver esse processo pendente, mas não pode dizer que não será, né? Então, escorregou bem, mas a gente sabe que o projeto da candidatura existe, né? Por isso ele externou aquela angústia de não poder estar se movimentando, estar louco para ir para a rua, eu queria estar aí fora fazendo campanha. Disse ele textualmente, eu queria estar aí fora fazendo campanha. Que campanha, né? Campanha municipal, mas também se movimentando, né? Ele tem uma preocupação grande com a idade, né? Isso, assim, poucos dias eu tive uma conversa com ele, que não era jornalista, assim, não era... Ele tem essa preocupação, mas ele tem 77 anos e é a idade do Biden, né? E ele aproveitou também, da minha parte, fiz uma pergunta que ele respondeu de outra forma, mas assim, até a gente entende por quê. Estava perguntando por que a diferença entre as estratégias de 2002, quando houve diálogo com o empresariado, né, e uma espécie de pacto pelo crescimento e retomada da economia e alianças amplas, e agora não está havendo diálogo com o empresariado e não tem alianças amplas. A orientação é o PT ter candidato onde for possível, no segundo turno que se encontram e tal. E o que que ele respondeu? Ele tomou a defesa da Gleisi, né? Dizendo que está tudo certo, o partido, as posições do partido para o momento estão todas corretas e que, eu reafirmo, são absolutamente opostas, né? É uma estratégia diferente, contrária à estratégia de 2002, que foi traçada pelo Zé Dirceu, né, na época presidente do PT. E ele aproveitou para tomar a defesa da Gleisi. Por quê? Porque tem setores do partido, incluindo Zé Dirceu, Zé Genuíno, Tarso Genro, vários outros, né, que estão criticando muito a presidente do partido, e seja defendendo algumas alianças, já no primeiro turno, em cima aquelas questões de manifestos, e ele fez ali ele respondeu tomando a defesa, né, da Gleisi numa questão interna do partido, mas é que é uma questão para ele importante. Ele empodera a Gleisi hoje muito, né, como dirigente do partido, diz que há machismo, né, ela é mulher e tal, e realmente nós sabemos que também tem esse componente. Mas, enfim, acho que foi ótimo ele mostrar que está bem, que o que é um político que pensa o Brasil e que tem propostas para o Brasil, que entende o jogo global e também tem propostas para o jogo global, né? Isso faz toda a diferença.
Fala, Alex, o que você achou?
Bom, a declaração que me chamou mais atenção do Lula foi quando ele falou que ele não tem votos, que não tem lulismo, o Lula não tem voto, o eleitor não é gado, ele usou essa expressão, o eleitor não é gado, não é o Lula que tem voto, não é o Bolsonaro que tem voto, o voto se conquista. Não deu para, claro, desenvolver essa conversa a respeito disso, mas... Ele disse isso e falou também concessões, né? Ele comparou um casamento, se um não fizer concessão para o outro, a coisa não vai, acaba em divórcio e etc. Então, essas duas coisas que me chamaram mais atenção, porque há um grande debate agora sobre essa coisa de bolsonarismo, lulismo, se o Bolsonaro com essa sua, com seus arroubos ali jogando dinheiro, fazendo as pazes com o Nordeste, digamos, com os nordestinos, para João Campeão Nordeste, e isso pode ser, pode ter uma transferência de votos para ele. E o Lula, eu acho que ele disse corretamente que não existem os votos existem na campanha. Quando tiver a campanha, Lula for a campanha, haverá os votos do Lula, né? Então achei essa reflexão muito interessante. Muito interessante essa reflexão do Lula. Né?
Peraí, Paulo, já te passo. Eu achei uma resposta dele também sobre a eleição. Não lembro quem perguntou como é que o PT estaria preparando, né, se preparando para a disputa diante de um cenário em que a gente repetiria essa guerra de fake news, né? Ele disse que não está acompanhando o que o PT está fazendo, né? Que o PT está, enfim, na sua batalha da comunicação, mas que ele não está por dentro. Isso indica também ali um pouco de desapego, talvez, né? Não sei qual a avaliação de vocês sobre isso, mas que ele não está mergulhado de cabeça nessa campanha, ou então que fosse na parte operacional, pelo menos. Antes de passar para o Paulo, deixa eu só ler uns comentários aqui. Um bem interessante da Fernanda DS, ela diz assim: o primeiro turno é para todos mostrarem suas propostas em condições normais de temperatura e pressão. Nesse ponto, discordo do Lula. É urgente que as esquerdas vençam em cada município possível. E ela mandou um superchat também, dizendo: ex-presidentes do PT fizeram nota falando especificamente sobre a aliança do PT com bolsonarista, como em Belford Roxo. Mas Lula não foi perguntado sobre essa questão. Então, estou fazendo uma crítica aí sobre essa questão das alianças municipais, né? Tema diz: quem no PT apoiou a aliança com bolsonarista em Belford Roxo, no Rio? A gente, inclusive, deu essa nota ontem dos ex-presidentes do PT. Tem o Rui Falcão, tem vários outros. A Lourdes dos Santos tinha recomendado aqui a entrevista que o Leonardo Boff deu hoje à Regina Zappa, foi um canto de esperança, ela disse, foi muito boa mesmo, muito boa. E rolou um debate aqui, Tereza, sobre a idade do Lula, depois que você falou no 77, que na verdade é 74, né? Algumas pessoas começaram a levantar que o 74, fui conferir mesmo, é 74. Eu lembro que era bem perto da idade do meu pai, que tem 75, então é isso mesmo. Diga.
Ele terá 77 na disputa presidencial. Ah, sim.
É isso que você quis dizer, né? Certo. Então,
acho que eu me expressei mal.
Fala, Paulo, o que você ia comentar?
Não, eu ia comentar que em relação ao momento que o Lula tem uma visão, eu acho, do momento que o PT está vivendo, que tem muito a ver com o momento que o país está atravessando, que é hora de, acima de tudo, voltar às origens. Eu não acho que ele descarte uma aliança com empresários, por exemplo, que foi a sua pergunta e que ficou meio assim. É que nesse momento, inclusive, os empresários não estão querendo aliança com o movimento operário. Os empresários querem um golpe. A Fiesp Paulista, o empresário industrial, né, ele está completamente alheio ao que ocorreu em 2002. Ele está realmente em outro processo político, ele está com outros horizontes. Houve uma mudança de perspectiva do empresariado brasileiro. Da maior parte do empresariado brasileiro, hoje, é bem diferente da postura de 2002. Eu acho assim, e ele tem meio uma noção disso. E quando ele fala, olha, tem que defender o PT, tem que lançar seu candidato próprio, eu não acho nem que ele descarte, vamos fazer essa discussão, nem que ele descarte que até a eleição, se evidentemente chegar numa eleição de uma cidade, uma disputa que chegue no impasse, ele descartaria uma aliança. Eu acho que não. Eu acho que ele não iria para uma postura de se jogar no precipício. Mas nesse momento que eu vejo assim, eu acho que ele vê como papel dele, o papel da voz dele, por isso a Gleisi, esse apoio à Gleisi, o apoio às estruturas do partido, apoio aos candidatos que o partido escolhe, é isso que ele está fazendo, né? Meio naquela coisa seguinte, no momento de dispersão de forças, de ataque cerrado a ele e ao partido, porque é ele o partido, né? É hora, acima de tudo, de defender o partido. Eu não vejo que ele, taticamente, ele recuse uma aliança, não. Mas nesse momento, acho que ele está vendo como, na minha concepção, ele está vendo como essencial afirmar a história, afirmar a perspectiva de classe, a perspectiva de esquerda. Ele está vendo isso e não uma política que já comece com aliança, entendeu? Bem, é assim que eu vejo.
Valeu, Paulo. Você levantou a mão, Tereza?
Levantou?
Depois passa.
Não, rapidamente. É verdade que ele está nesse movimento de valorizar as raízes, né? O PT e sua história, sua natureza, seus objetivos. Agora, eu acho que aí é um erro, tá? De não estar desde já o PT, essa é a posição, por exemplo, do Zé Dirceu, né? Valendo-se dos canais que tem com o capital, para dizer, olha, o Bolsonaro está, sabe, levando o capitalismo brasileiro à breca, está prejudicando o agronegócio quando briga com a China, está prejudicando as exportações, está, sabe, com a política ambiental, prejudicando os exportadores em geral, né? Eu acho que há um setor do empresariado sensível a um projeto de crescimento, né? Tanto que eles andam vindo aqui reclamar com o Mourão, com o Congresso, que assim não dá, né? Porque está ficando o apoio dessas elites econômicas à política do Paulo Guedes, eu acho que já não é tão homogêneo, sabe? E acho que o Lula poderia muito bem retomar o diálogo que ele tem com esses setores. Mas isso aí é uma opinião minha, né?
Diga, Alex.
Não, só queria comentar que essa posição do Lula, de novo, que ele expôs para 2022, que é cada um ir com seu candidato para se unir no segundo turno, eu considero equivocada. Foi o que não funcionou em 2018 e parece que ele está convencido de que é o melhor caminho. Tudo bem, ele é o estadista, ele é o estrategista, mas eu acho que esse é o caminho de mais uma derrota. E muito preocupante, porque o Bolsonaro vai passar esses 2 anos fazendo agrados às classes de renda mais baixa, né, com esses programas todos e tal, e ele que está com a caneta na mão, e o Lula não tem a caneta na mão, né? Esse que é o problema, né? Ele pode dar, e o Lula pode só dizer, eu já dei, eu posso dar de novo, mas quem dá no momento é ele. E esse é o grande risco, eu acho que é um grande risco. Se o Bolsonaro sobreviver até lá, claro, tem Queiroz, tem Flávio, tem, né, tem TSE, tem vários obstáculos, né, nesse caminho, mas se ele sobreviver a tudo isso e chegar a 2022... dando essas, né, fazendo esses agrados, né, fazendo benesses e tal, e etc. Pode ser demagogia, pode ser qualquer coisa, mas é dinheiro, e ninguém vai rejeitar dinheiro. Então, isso aí é muito perigoso, porque o segundo mandato é que é o mais perigoso. Aí, esses autarcas como ele é que consolidam a sua ditadura. No primeiro mandato não dá, é pouco tempo, é muita confusão, não é? Você vê, não dá tempo. Aí, se o cara chegar no segundo mandato, aí vai ser muito perigoso, aí vai ser muito, muito perigoso, por isso eu acho que surpreender no primeiro turno pode ser mais eficaz do que esperar o segundo turno, aquela brigaiada toda que vai se repetir. Já houve outros anos também, todas as eleições houve briga, claro que houve, 89, mas a situação agora é que tem um cara de extrema direita, né, que está eleito e que pode se eleger. Nunca tivemos, tivemos presidentes, mas não dessa espécie, né, tão degradante, tão, que faz tão mal a todos, ao país, prejuízos, não dá, bom, a lista atrocidades imensa, né?
O deputado Alessandro Molon estava aqui agora há pouco e disse: Brasil não sobrevive à reeleição do Bolsonaro, né? Achei forte essa fala. Ele disse várias coisas interessantes também. Essa é uma que tem a ver com o que você está falando, Alex. E aí eu vou passar para você, Alex, mudando de assunto agora, para o tema da vacina russa, né? Vamos de alhos para bugalhos aqui. Você publicou uma coluna hoje, que foi bem interessante, que você resgata o anúncio pela Rússia, né, do Sputnik, né? E agora você vai explicar aí os dois Sputniks, né? E como é que foram os dois anúncios. E a vacina agora também recebeu o nome de Sputnik, por ter semelhanças na avaliação da Rússia com o anúncio de várias décadas atrás. Quantas décadas? Foi em 1957, né? E eu queria saber de vocês, agora nesse tema da vacina, se vocês acham que essa desconfiança mundial em relação ao anúncio pelo presidente Vladimir Putin da vacina russa, a primeira vacina contra a Covid, né, anunciada no mundo, que está pronta, se essa desconfiança internacional é política, né, tem tudo a ver com o fato de ser a Rússia, ou é legítima, uma vez que agora médicos, pesquisadores estão dizendo que houve uma falta de informação, de clareza ali nos detalhes das etapas, né, das fases, dos testes, das pesquisas, enfim. O que vocês acham disso? Vou começar pelo Alex, e depois a gente faz a roda aí de novo. Diga, Alex.
Então, Gisele, um cônsul russo de São Paulo, Konstantin Kamenev, não sei se o Paulo conheceu, ele disse certa vez o seguinte: quando nós éramos comunistas, os capitalistas nos atacavam porque éramos comunistas. Agora que somos capitalistas, os atacam porque somos capitalistas. Quer dizer, não há saída, é um preconceito muito grande contra a Rússia. Então, veja só, o que foi o Sputnik? O Sputnik foi o início da corrida espacial. No dia 4 de outubro de 57, a Rússia lança um satélite. O único satélite da Terra era a Lua. De repente, a União Soviética, o governo Khrushchev, lança em órbita um objeto é um satélite artificial que transmite sinal de rádio para a Terra e que o mundo não acredita. O mundo também duvidou. Ah, a Rússia anunciou o quê? Lançou. Parece que aqueles sinais de rádio são sinais de rádio do Sputnik, porque nunca ninguém tinha visto aquilo. Uma coisa que gira em torno da Terra, que faz a 900 quilômetros de altura, um objeto voador de 53 centímetros de diâmetro, 83 quilos. Aquilo foi uma revolução, ninguém acreditava, e aquilo foi o início da corrida espacial, é uma data histórica. O Sputnik é histórico, essa vacina se chama Sputnik, e o Putin, todas as críticas podem ser feitas ao Putin, ele é o Tsar, e é o Tsar mesmo, ele está há 20 anos no poder, quer se perpetuar no poder, ter a vacina é bom para isso, claro que é bom, mas ele não seria maluco. Não seria responsável, porque ele nunca foi responsável nesses 20 anos que ele esteve no poder, de fazer com o Bolsonaro. Quer dizer, isso não é uma cloroquina. Ele não é responsável, ele não terá que estar lá 20 anos. Ele não ia se submeter a um escândalo mundial, porque em pouco tempo será percebido que essa vacina é um placebo, tá certo? Não é? Se essa vacina não for positiva, o mundo vai saber em pouco tempo, porque trata-se de morrer ou não, trata-se de pessoas serem contaminadas ou não. É ciência. Então, eu acho que é muito preconceito. O que eu sei, o que eu li, é que trata-se de uma nova forma de fazer vacinas que os que não a tradicional. Que os outros, é isso que eu ouvi cientistas dizerem, que eles não conhecem esse jeito de fazer vacinas, porque é novo. Mas isso é produzido por um instituto Gamaleia de Moscou, não foi o Putin que fez, é porque, como teve aquele incidente do olímpico, do doping, não é? Do suposto problemas no doping, então por isso então se desconfia do Putin, mas agora não, trata-se de saúde. Vocês acham que o Putin quer matar a população russa com essa vacina? Não, ele não quer matar, porque se ele matar os russos, quem vai pagar tributo para o Tsar? Os russos têm que sobreviver. Ele quer proteger os russos, não quer matar os russos, quer proteger, não é maluco. Ele não é genocida, ele nunca manifestou esse tipo de comportamento nos seus 20 anos no poder. Ele é um cara responsável, é um estadista. Então, há contestações que... Mas foi anunciado não por um cientista, mas pelo Putin. Sim, foi anunciado pelo Putin porque ele é o responsável. Ele está assinando embaixo disso aí, está se responsabilizando, está botando a mão dele no fogo. E se isso não funcionar, quem vai pagar vai ser ele. O mundo está vendo. Não dá para esconder nada no mundo hoje. Não dá para esconder. Se essa vacina não funcionar, ele vai se ferrar. Então, eu acho que tem muito preconceito.
Perde a credibilidade.
Tem muito preconceito, porque é russo. Ah, é russo. Ah, é russo. Olha os cientistas russos. Qual é o problema com a ciência russa? Né? Basta falar do Sputnik, de Gagarin, enfim. Né? Em todos os ramos. Quer dizer, não há motivo para desconfiar de uma coisa, porque ela é diferente. Ela é produzida de forma diferente, não conhecida. É apenas isso.
Tereza, o que você acha? Críticas políticas contra a Rússia em relação à vacina?
Eu acho que tem as duas coisas, né? Tem preconceito gerado pela figura do Putin, autocrata, etc., um czar, como disse o Alexi. Tem isso. Mas tem restrições técnicas, né, que explicam o fato de a própria Organização Mundial da Saúde estar tratando a vacina com reservas. Não houve um compartilhamento com a comunidade científica, né, do processo de desenvolvimento da vacina, né. Na fase de testagem, foi uma testagem unilateral da Rússia, diferentemente do que está fazendo o Oxford, do que está fazendo a China, né, e mesmo essa da Pfizer, Alemanha, né, todas são vacinas que estão sendo testadas em mais de um país e que há, digamos, um compartilhamento de tecnologia. Então, o fato dela ter sido desenvolvida unilateralmente pela Rússia, né, justifica as reservas, né? É claro que a Rússia recebeu dos tempos do socialismo um legado científico, né, e desenvolvimentista muito grande. Eles, apesar de terem, né, de o socialismo ter ruído, eles herdaram, né, os governos atuais, o establishment que se tornou o sucessor, herdaram ali, né, muitas capacidades tecnológicas e científicas desenvolvidas no tempo do socialismo, né? E isso permite que eles possam ter, sim, desenvolvido uma vacina eficiente, que ela pode ter alguns, essa diferença que o Alex aponta. Agora, para ganhar a confiança externa, ela vai ter que funcionar, né? A própria OMS diz, só depois que ela mostrar resultados é que nós poderemos recomendar, né? E aí eu acho que o estado do Paraná pode se dar bem, né? Porque, é claro, eu acho também que ela vai funcionar, não haveria, o governo de Putin não embarcaria numa coisa assim, numa canoa furada que desmoralizaria a Rússia, mas fez de uma forma muito unilateral. O governo do Paraná anunciou que está firmando, que está negociando, né, uma parceria com a Rússia para produzir no Paraná. Acho que o Estado pode até se dar bem, o Estado do Paraná. Agora, há também o comportamento da Rússia, assim, de ter sido muito unilateralista na produção da vacina, no seu desenvolvimento, tem um espírito capitalista e um espírito de lucro, né? Houve um anúncio de que ela será produzida na Rússia e vendida para o mundo inteiro, né? Isso significava o seguinte: não vamos compartilhar a tecnologia, queremos ganhar com a venda da vacina, né? Obter ganhos de patentes e lucros, né? Quando a hora não é para isso, né? A hora é para que essa vacina não seja, ela não tenha discriminações. O Trump que fica lá querendo comprar a produção só para os americanos, né? Mas a vacina que vem aí, seja ela qual for, ela não pode se tornar um objeto de uma commodity, né, comercial. Ela tem que ser alguma coisa para a humanidade. Mas eu acho que, então, tem, por essas razões que eu citei, tem as duas coisas. Tem preconceito e a Rússia ajudou isso ao ser pouco transparente no processo de desenvolvimento da vacina.
Tereza, você trouxe aqui duas notícias, né? O acordo do governo do Paraná com a Rússia e também as ressalvas da OMS, a Organização Mundial da Saúde, em relação à vacina. E tem uma outra notícia que é a informação da Anvisa de que o laboratório russo responsável pela produção da vacina não pediu o registro para produzir a vacina aqui no Brasil. Então, assim, não sei qual é a lista de países, onde que essa, você acabou de dizer que a Rússia quer produzir a vacina exclusivamente na Rússia, né? Então, esse acordo com o estado do Paraná certamente não envolve uma produção aqui. Fala, Alex, você levantou o dedo? Aí eu passo para o Paulo em seguida. Espera aí que o microfone...
Eu ouvi hoje um dirigente técnico do Paraná dizer que o acordo é para produzir aqui a vacina, mas a diferença é que na Rússia o Putin está anunciando vacinação já a partir de outubro. E no Paraná eles estão dizendo que isso só poderá vir, se tudo der certo, é claro, a vacinação será não antes do segundo semestre do próximo ano. Então vejam a defasagem. Porque na Rússia está autorizado. Na Rússia, o Putin vai começar a produção em setembro, começar a vacinação em outubro, mas aqui no Paraná, a conversa é mais demorada, é só para segundo semestre do ano que vem.
Fala, Tereza.
Então, quando eu disse que a Rússia quer ganhar dinheiro com isso, nessa primeira fase, que ele disse assim, venderemos para todo mundo. Agora, isso não impede de acordos para produzir mais adiante. E não sabemos que tipo de transferência de tecnologia estaria garantida, né? Será produzido no Paraná? Isso é uma conversa muito, muito incipiente ainda, essa conversa com o Paraná. Será reproduzir a partir de insumos russos? Ou haverá transferência de tecnologia? Poderão ser desenvolvidos insumos nacionais? Em suma, é muito pouco claro. Agora, no primeiro momento, eles querem para eles e para ganhar dinheiro vendendo ela para o mundo.
Oi, posso falar?
Calma, Paulo, você está muito nervoso.
Pô, claro, tô
calma.
Você
vai falar, pô.
Eu quero falar faz tempo, ora. Não, é o seguinte, vamos falar a verdade. Estamos falando, em primeiro lugar, de grana. Assim, vamos deixar de lado, a população mundial, ela está muito temerosa, corretamente. Estamos enfrentando um vírus que ninguém sabe como pode curar. A vacina é realmente a única esperança de sobrevivência para muitas pessoas do mundo inteiro. E nós vivemos um momento em que a cooperação internacional é uma utopia, ela não se manifesta em pouquíssimos lugares. Todas as entidades e instituições dedicadas à cooperação científica, de saúde, no mundo inteiro, estão sendo esvaziadas e sabotadas, como a gente sabe que a própria OMS tem sido assim. Ela tenta cumprir suas funções e ela tem sido sabotada pelo governo americano, pelo governo brasileiro, por vários outros governos. Isso, inclusive, colabora, ajuda a explicar a expansão da Covid no mundo inteiro. Você tem um movimento assim, de grandes potências que sabotam as instituições que poderiam zelar pela saúde pública. E esse, assim, é um problema que explica como nós chegamos até aqui numa situação que é meio inédita no mundo em décadas recentes. Quando você consegue produzir remédios, vacinas e tratamentos num espírito de colaboração, de cooperação, que agora a gente não vê. Nós estamos numa situação de concorrência, de competição, tipicamente capitalista, o que é péssimo para a ciência. E sempre foi péssimo para a ciência. A Rússia, ao produzir uma vacina, inclusive fazer segredo da produção de como produz a vacina, de como ela chegou lá, dos testes que já foram feitos, porque ela confia tanto na sua eficácia, ela pode estar fazendo um grande investimento e pode estar fazendo um esforço muito grande para ter retorno comercial. Pode ser. É do jogo. É esse o jogo que nós estamos vivendo, que o mundo está assistindo hoje, um jogo absolutamente capitalista. Ganha quem chegar primeiro, ganha quem vender mais e ganha quem se mostrar mais eficiente. Agora, existe um problema aí, e é isso que a Tereza tem toda a razão quando ela fala. Existe um problema. O mundo, nenhum país, nenhum governo pode autorizar que você comece a fazer vacinas sem que você obedeça protocolos científicos para saber como essa vacina foi produzida. Essa é a grande questão. Por que que, vamos dizer assim, além do preconceito que pode ter, além de tudo isso, hoje a vontade da população, a urgência de uma vacina é tal, que seria muito difícil você conseguir proibir a venda, a produção e a inoculação, sei lá como é que chama, de uma vacina, se você tivesse forma de dizer, olha, essa vacina é boa, essa vacina não representa riscos. Quer dizer, toda vacina pode até representar um pequeno risco, mas os riscos têm que ser infinitamente menores do que os ganhos, os benefícios. A questão é que, até hoje, os cientistas russos, que têm uma tradição inegável, que têm uma história de produção de ponta em saúde, em outras esferas, vamos reconhecer que Sputnik é diferente de produzir vacina, né? São avanços na ciência, mas são áreas diferentes, né? Mas, assim, é muito importante. Agora, existe uma questão. Em nome desse interesse que comercial, econômico, de ser a primeira e, portanto, de ganhar na frente, etc., etc., a Rússia não cumpriu aquilo que a OMS considera os procedimentos adequados para lançar um produto dessa importância no mercado. Essa é a questão. Então, nós temos assim, uma situação que os dois lados podem, os dois lados têm argumentos, supondo assim, de boa fé, que tudo que a Rússia está fazendo é para o bem, para curar, que ela chegou a uma fórmula, descobriu um caminho novo, etc., etc., ela não vai, é muito difícil. Você autorizar qualquer governo, qualquer prefeitura de cidade do interior, autorizar o sujeito que chegue lá dando uma injeção, sem saber no mínimo que tipo de reação ela vai provocar e qual é a base para tudo aquilo. Então, a desordem, né? Nas instituições globais, que atingiu a OMS, a sabotagem à OMS, a falta de um espírito de cooperação, substituído por um espírito de lucro, que criou essa situação. Estamos muito longe de quando o Sabin criou a vacina contra a paralisia infantil e ele doou para a humanidade. Doou para a humanidade. E outras experiências desse tipo que envolveram guerras, né? Que produziram guerras. Assim, lembram-se da AIDS, quando havia a ideia de que você estava chegando à vacina da AIDS, que nunca foi descoberta, e de fato nunca foi criada, e hoje se faz um tratamento de outro tipo. Chegaram a ver espionagem. Um dos grandes cientistas norte-americanos, respeitados e muito competentes, infiltrou uma assistente no Instituto Pasteur em Paris para descobrir a experiência que estava sendo feita e roubou testes, roubou experiências. Ou seja, é assim. Isso foi lá atrás. Imagina hoje que essa selva capitalista. É claramente isso que nós estamos vendo. E por isso nós temos problemas. que seriam outros se houvesse assim, uma governança mundial, pelo menos no plano da saúde, que estivesse zelando pelos interesses, que no fundo são os interesses humanos. Todo mundo quer uma vacina, seja russa, seja chinesa, que o Bolsonaro já fez tratando, já saiu tratando aí como, né, a chinesa, aquela vacina, né, de aquele... Ou seja, está errado. A ciência, ela não tem fronteira. De verdade, as pessoas podem fazer vacinas boas, competentes, em qualquer lugar. Agora, é preciso que você cumpra alguns protocolos. E até agora, esse é o argumento, e a OMS, que não é controlada pelos Estados Unidos, muito pelo contrário, é sabotada pelos Estados Unidos, diz que, olha, não tá chegando onde tem que chegar. E a OMS, nós sabemos por experiência própria, nós brasileiros, que padecemos por uma pandemia descontrolada, genocida, a partir da ação de um governo que desobedecia e sabotava a orientação da OMS, nós sabemos o erro que é ignorar isso aí.
É, aí a ver se a Rússia, que certamente vai revelar as informações com as quais foram produzidas os testes, né? Se seguiram protocolos e a vacina simplesmente segue um caminho diferente, como foi o que o Alex disse, né? Muitas informações ainda vão vir. A agência Sputnik, que é russa, já traz várias matérias sobre isso, traz artigos de médicos explicando como é que a vacina foi feita. Então, se segue os protocolos, mas é um caminho diferente do seguido na Europa, enfim, América do Norte, ou se não segue os protocolos da OMS, aí vai ser uma guerra, né? Vai ser uma guerra que envolve mercado, né? Guerra comercial, guerra política, enfim, um longo trajeto aí e uma corrida de vacinas, né? Estados Unidos, né, já provocou a Rússia, disse que não existe possibilidade da Rússia estar na frente dos Estados Unidos em relação à vacina. Parece que a gente está na Guerra Fria, né? Total Guerra Fria. Alex, levantou.
Não é isso, não é disso que a gente está falando, é outra coisa.
Fala, Alex, peraí que eu abri o microfone errado.
O Putin pode mandar vacinar os russos, ele está se responsabilizando. Ele não precisa de autorização da OMS. Wuhan, a China, tratou da epidemia sem consultar a OMS. Quer dizer, no seu país não há nenhum problema, ninguém vai proibir o Putin de usar vacina para os russos. Quem quiser comprar, vai comprar, quem não quiser, não compra, mas ele não vai ser proibido, ele, como eu já expliquei, ele está fundamentado, não foi ele que fez a vacina, né? Quem produziu foi o Instituto Gamaleya de Moscou, que tem uma tradição e etc, etc. E a tradição russa é longa, vem do século XIX, por exemplo. Voo espacial, a primeira pessoa que falou na possibilidade de voo cósmico com foguete foi um russo, Konstantin Tsiolkovsky. Oh, século XIX ainda.
Muita água ainda vai rolar. A
física russa é muito grande.
Rapidamente, numa pandemia, que quer dizer, né? Uma pandemia é algo global, né? A recomendação da OMS é importante, ainda que ele possa vacinar os russos, né? Mas o aval da OMS é importante. Quando se trata de uma pandemia, e não é uma questão interna, não é de usar remédios para qualquer coisa, né? Então, assim, acho importante, se ela não for recomendada pela OMS, até russos poderão ter remédios.
A OMS, ela não é, mas assim, ela é uma instituição como a ONU. Os Estados Unidos odeia, porque a força dos países em desenvolvimento, dos países não alinhados, não obedientes ao governo americano é grande, é importante. Não por acaso o Trump vive brigando com a OMS e assim, seguindo naquela posição dele, assim, de seguindo assim como o cachorrinho segue o dono, o Bolsonaro faz a mesma coisa. E denuncia a OMS desde sempre. Por quê? Porque a OMS é uma entidade independente, relativa independente, na medida que pode existir coisa independente no mundo. E por isso ela é necessária. Não, assim, não é. Não há por que você desconfiar da OMS. Ela tem exigências que são, até onde a gente sabe, razoáveis. Nunca ninguém falou assim: a OMS está procurando chifre e cabeça de cavalo. né? Não é isso.
Vou passar para vocês fazerem a última fala, aí você faz seu comentário, Alex. Mas antes, deixa eu só compartilhar aqui o comentário do embaixador russo no Brasil, que diz que o Brasil é um parceiro estratégico no desenvolvimento da vacina, né? A política do governo da Rússia consiste que todos os países devem unir esforços conjuntos para elaborar medicamentos e vacinas eficazes para combater essa doença. E aí ele fala, estamos tentando estabelecer a cooperação com todos os países, inclusive o Brasil, nesse sentido, que é um parceiro estratégico muito importante. Essa foi a fala do embaixador russo no Brasil, Sergei Akopov. E eu vou passar por duas últimas notícias antes de pedir para vocês fazerem os comentários finais e encerrar. Uma delas é que o Ministério da Justiça entregou o dossiê sobre os antifascistas ao Congresso. Vocês lembram que a ministra Carmen Lúcia, do STF, havia dado 48 horas para o ministro André Mendonça, da Justiça, entregar esses documentos, e ele tinha ali recusado, dizia que atrapalhava as investigações, etc. E aí hoje ele entregou ao Congresso, que também havia um pedido dos parlamentares, né? E a outra notícia é sobre duas novas baixas na equipe do Paulo Guedes. Então, tem aí mais dois secretários que pediram demissão hoje, o Salim Matar e o Paulo Webel. O Salim Matar é o secretário da desestatização, né, e privatização, do Paulo Webel é de desburocratização, gestão e governo digital. Pediram demissão hoje, segundo o jornalista Igor Gadelha, da CNN, discordavam de políticas do governo, nenhum dos dois era contra as reformas, tá, gente? Nenhum dos dois era contra a privatização, nada disso. Mas o interessante é que essas duas novas baixas que devem se oficializar aí nos próximos dias acontecem depois de Mansueto Almeida ter saído da Secretaria do Tesouro Nacional, Caio Megali, de uma diretoria também, e do Rubem Novaes, da presidência do Banco do Brasil. Né? Então, eu fecho com essas duas notícias e passo para vocês fazerem suas últimas falas e se despedirem, tá? Alex, começando por você aí que tinha levantado a mão.
Olha, é o seguinte, o ministro da Justiça entregou um CD com informações e documentos. Não esclareceu se ele entregou o relatório. Ele entregou esse material para o senador Nelsinho Tradi, que é o presidente da Comissão de Assuntos de Inteligência do Senado. O senador vai com o Temer para Beirute. E na terça-feira que vem vai encaminhar esse material. Essa reportagem é do Rubens Valente, do UOL, que deu a notícia. Ele disse que o ministro da Justiça não confirmou para ele que foi entregue esse relatório. Porque veja bem, se o Mendonça entregar o relatório, ele está ferrado. Se ele entregar o dossiê, ele está ferrado. Porque aí vai ser a prova de que o dossiê foi feito, ele, o ministro, ele vai ter que sair do ministério. Foi muito grave o que aconteceu. Ele já demitiu o responsável pela elaboração do dossiê. Mas ele era o chefe do sujeito. Então, se aparecer esse dossiê, é a prova contra o Mendonça. Ele não vai poder continuar no Ministério da Justiça de jeito nenhum. E quanto à OMS, o próprio diretor-geral da OMS disse várias vezes que a OMS não impõe nada. A OMS recomenda. Cada país pode seguir as suas determinações. A Suécia fez do jeito dela, o Japão fez do jeito do Japão. Não é obrigatório. O próprio diretor repetiu várias vezes. A OMS recomenda, não impõe.
Paulo, sua fala final. Seria importante você falar dessas baixas aí da equipe do Guedes.
Seguindo um pouco da OMS, sim, a OMS ela não tem poder de mando, mas ela é a grande referência na saúde mundial. Aprovação, uma recomendação da OMS, que é de resto a recomendação seguida no mundo inteiro pelos países que conseguiram um desempenho melhor no coronavírus, foi seguindo a orientação da OMS, isolamento, fazer testagens. A OMS lidera, ela, em geral, ela acerta e ela é isenta, ela não tem aquela postura política, não está fazendo política, supostamente, não está querendo ganhar, promover, fazer atividades lucrativas. Ela é realmente a entidade, aquela que nós gostamos, que nós apreciamos, porque é uma entidade que fala em nome da ciência. Você não é obrigado a seguir a OMS, mas você pode ser estúpido e não seguir, como aconteceu com o Brasil, que ficou negando, né, a coisa da OMS por razões absolutamente políticas, absurdas. Então, a mesma coisa é agora. Quer dizer, a OMS ela pode dar um selo, dar um aval ou não. E o que ela declara, o que a gente vê, é que ela não tem condições de avaliar essa vacina russa. E essa é a questão. E é uma questão séria, porque com o aval da OMS é uma coisa, os governos se sentem mais seguros para aplicar uma vacina, para desenvolver uma vacina. O governo da Rússia pode sentir-se totalmente. Outros governos podem sentir, mas nem todos vão se sentir. Vamos dizer assim, é parte da civilização que você tenha conseguido criar uma entidade como essa. É uma coisa importante. Então, por isso que a OMS é importante. Você não manda, não, mas ela é uma referência e permite que as pessoas que estão sendo oprimidas, enganadas, se agarrem às decisões da OMS para defender medidas sensatas, como acontecia no Brasil, com médicos, inclusive com autoridades que enfrentavam o governo Bolsonaro com o argumento de que eles queriam seguir a orientação da OMS. Para isso que ela serve. Ponto, é só para falar da OMS que eu acho importante ficar claro por que é importante isso. E por que eu acho que tem a Rússia está seguindo um caminho que não facilita a divulgação, a aplicação de uma vacina que pode ser a melhor do mundo. Mas se não passar pela OMS, vai ser um problema. Para ela, para os povos, para o bem-estar da humanidade. Ela pode estar seguindo um caminho que não seja diplomaticamente o melhor. Quanto a essas saídas anunciadas na equipe econômica do Paulo Guedes, da equipe econômica, né, do governo Bolsonaro, que envolve, assim, realmente está havendo uma debandada na equipe econômica, o que sugere, sim, uma mudança importante naquela que foi a orientação econômica do governo até aqui. Quer dizer, o secretário de privatização era aquele da desestatização e da privatização, que era o dono da Localiza, era um radical. As declarações dele eram assim, ele fez muita coisa, esse governo demoliu grande parte das estatais brasileiras, enfraqueceu aquelas que não conseguiu demolir, mas o fato dele sair, a gente pode até ser uma boa notícia, que esse processo de desmonte acabou, o que seria ótimo, embora péssimo, considerando tudo que já foi feito, mas que não vai conseguir, pode ser essa a discussão. O governo pode estar pretendendo um giro econômico, uma mudança de política econômica? É o que sugere a leitura dos jornais. Tem que ver, porque, vamos dizer assim, não é assim, não é o que sugere a reforma administrativa que a Globo agora resolveu encampar, uma reforma administrativa organizada, preparada pelo Instituto Milênio, de triste memória, que é aquele instituto das grandes empresas brasileiras, todas já acopladas ao imperialismo, todas já dedicadas a explorar o país de onde se originam boa parte dos seus executivos. E vou dizer assim, essa pode ser a grande batalha política do próximo período. O desmanche do serviço público, a guerra ao funcionalismo, que é o que já foi declarado aí, já foi anunciado. Então, agora, tem um sinal que vai para um lado agora essa guerra, essa questão da reforma administrativa adiada, mas quem sabe para o ano que vem, adiada agora, porque seria por razões apenas eleitorais, né? Que é o que muitas pessoas dizem, se for fazer a reforma administrativa agora, prejudica os candidatos alinhados com o Planalto, então, enfim, tem que ver, mas eu acho que é isso aí. Agora, tem sim uma mudança naquele radicalismo econômico, que eu não sei se continua do mesmo tamanho.
Tereza, o que você acha? E aí passo para você se despedir também.
Olha, eu achei... Sobre o OMS, acho que o Paulo já disse tudo o que eu penso, estou mais ou menos alinhada com ele. Agora, essa debandada eu achei muito boa, sabe? Achei ótimo. Esse Paulo Ebel saindo, né? A reforma administrativa já ficou para o ano que vem. Ano que vem também vai, já é antevéspera de eleição presidencial, então acho que com isso vai se empurrando esse tipo de reforma administrativa, aquilo, como disse hoje aí no, aqui no Boa Noite o Alessandro Molon, nós discutimos reforma administrativa. Agora, qual a reforma? A que eles querem acabar com as carreiras de Estado, né, desorganizar o serviço público, como eles estão fazendo com a ABIN, onde pode ter gente que não é concursada e virar espião da ABIN, sei lá, araponga da ABIN. Então, achei bom, né, porque esse bode sai da sala, por um tempo, pelo menos, da reforma administrativa. E esse Salim Matar... Isso também, apesar de que muito mal já foi feito nessa área de privatização, mas, assim, coisas tão graves que ainda podiam acontecer, não acontecerão em curto prazo. Alguém para assumir essa secretaria vai ter que conhecer, a Eletrobras não saiu, né? E nem vai sair a jato agora. Então, acho que foram boas debandadas. Agora, nós precisamos entender, e não está claro, o que é que está acontecendo na equipe do Paulo Guedes, né? Por que toda hora tem uma baixa? Está havendo uma inflexão lá? O que que é? O Bolsonaro está... O Guedes está cedendo aos impulsos populistas do Bolsonaro para se reeleger? Né? Está pouco claro. Vamos ver. Eu já achei muito o Guedes vir até agora com auxílio emergencial e plano Renda Brasil. Achei tudo isso muito impróprio da história dele, né? Vai ver que ele virou um pragmático, né? Vai topar qualquer coisa para ficar no cargo. Não sei, precisamos entender ainda melhor isso.
A explicação então, que o jornalista da CNN dá também é muito superficial, né? Ele fala, segundo apurou a CNN, o Ebel pediu exoneração por discordar da estratégia do governo federal de deixar a reforma administrativa para 2021. Salim, por sua vez, pediu para deixar o cargo por discordar da postura do governo em relação às privatizações. Isso que ele diz. Então, não diz, por exemplo, qual é a discordância, né, em relação às privatizações. O caso do presidente do Banco do Brasil, né? Ele saiu sem privatizar o banco, né? O que, que seria essa saída? O que, que simboliza isso, né? Alex, você levantou o dedo aí? Diga.
Simboliza exatamente isso. O governo recuou das privatizações, por isso o cara da privatização não teve o que fazer, foi embora. No caso do Banco do Brasil, o cara queria privatizar o Banco do Brasil, que é uma loucura. Viu que não vai dar. Os brasileiros não vão permitir, o cara foi embora.
Embora ainda possa acontecer, mas então, realmente...
É isso que nós estamos vendo. Eles estão obrigados a recuar, a Tereza tem toda a razão, acho que o Paulo Guedes está sendo pragmático. Está recuando do seu ultraliberalismo, porque não dá certo, não deu certo em lugar nenhum. Então está havendo realmente uma inflexão aí. Né?
Fica sem função o secretário da privatização quando a privatização não é feita. Né? Mas não dá para dizer que a privatização não será feita. Né? Isso tudo pode acontecer. Aliás, no caso da Caixa, por exemplo, está sendo muito acelerado. Gente, obrigada a todo mundo que assistiu a gente até aqui. Vou ler os últimos comentários aqui. O Edmilson Cândido de Amorim tinha mandado um superchat. Obrigada. Ele diz: o primeiro turno é o momento para os partidos trabalharem a bancada de vereadores, deputados e senadores, olhar apenas para o cargo executivo. Olhem o Congresso que temos. E o Gildo Ribeiro lembra aqui que a filha do Putin tomou a vacina, foi o que o Putin disse, né? Que a própria filha já se vacinou. Tarcísio Pena. Mercenários nos Estados Unidos atacaram a Venezuela vindo da Colômbia. No Brasil, as porteiras estão abertas. A Josilda Lima diz: Putin certamente não colocaria a cara para bater por nada. A Rússia é uma potência científica. A Guerra Fria está todo vapor. Se puder, só eles se vacinam e lutam com a vacina. Peraí, deixa eu mutar mais um microfone aqui. E a Tatiana Marchetti diz: Bolsonaro pode negar registro para vacina russa? Acho que tudo é possível, né? Embora aí acho que ele é empichado mesmo, porque seria um ato descarado contra a saúde da população, né? Janaína Freire Rocha, ela diz aqui: Gisele, eu era membro da TV 247 há mais de um ano, mas vi que minha assinatura foi cancelada sem eu ter feito esse cancelamento. Isso acontece às vezes, Janaína, a gente também não sabe por quê, acho que é algum problema no YouTube. mas tenta fazer novamente, tenta se tornar membro novamente, acho que não vai cobrar duas vezes, acho que vai ser uma só, mas já aconteceu comigo também, eu era membro e esse cancelamento acontece sem nenhum aviso prévio, então é uma coisa meio doida que já vi vários relatos. Paulo, Alex, Tereza, obrigada pelas participações de vocês e todo mundo que acompanhou aqui. Se puderem se inscrever, se puderem não, se inscrevam no canal e se puderem se tornar membros, aí vocês cliquem aí no botão Seja Membro do lado da inscrição, aí vocês virem assinantes aqui do YouTube, da TV 247. Tem outro caminho também para se tornar assinante lá no site brasil247.com/apoio. Tem diversos valores lá para vocês escolherem. Aqui no YouTube tem várias categorias, igualdade, amizade, utopia, tem uns nomes legais aí que a gente colocou agora. Valeu, gente. Obrigada. Beijos a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.